todos, estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania, ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e também ao vivo nas plataformas digitais da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Você está assistindo a 76ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, na ordem do dia da nossa reunião ordinária, temos um projeto de lei em pauta de autoria do Executivo Municipal. Informamos também que na próxima sexta-feira, dia 9 de dezembro, a Câmara Municipal funcionará de 7 da manhã às 10, devido ao Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 8 de dezembro de 2022, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 76ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do município.
Salmo 88. Senhor Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando os que descem a cova. Estou como homem sem forças, porque entre os mortos, como feridos de morte, já estão na sepultura.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Da Lei Orgânica Municipal, Seção 5, das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 45. Compete privativamente a Câmara Municipal eleger a mesa diretora e constituir as comissões. Segundo, elaborar o seu regimento interno. Terceiro, dispor sobre sua organização, funcionamento e política.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e vereadora Ana Paula Quintino. Um, dois, três, quatro. Certo? Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para o uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Ricardo Lúcio de Andrade, que se inscreveu para falar sobre o Sistema Único de Saúde do Estado. Correspondências do Legislativo. Gabinete do vereador Hilton de Aguiar informando a ausência do mesmo na reunião ordinária do dia 8 de 12 de 2022. Ofício 125-2022, vereador Ademir Silva solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei CM número 123-2022 de sua autoria. Do Executivo, ofício Segov de número 1676-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo as seguintes indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1407 e 1422 de 2022, autoria, vereador Zé Brás. Indicações de número 1361 e 1362 de 2022, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 1449, 1450 e 1451 2022. Autoria, vereadora Lohana França. Indicações de número 1376, 1377 e 1378 2022. Todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov de número 1677-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número SEMI-489-2022, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov de número 1684-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações de senhores vereadores. Indicação de número 1351-2022, autoria, vereador Zebras. Indicações de número 1469 e 1471 2002, ambas de autoria do vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1487 2002, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1464 e 1466 2002, ambas do vereador Edson Souza. Indicações de número 1379, 1380, 1381 2002, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 1420, 1421 e 1423 de 2022, todas de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiros. Ofício número 60/2022, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comunicando a realização de reunião ordinária do dia 20/12/2022, às 15 horas, no auditório das SEMAS. Ofício número 73/2022, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre reunião extraordinária no dia 12/12/2022, às 14 horas, no formato online. Ofício número 118/2022, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, informando sobre reunião ordinária do Conselho no dia 6/12/2022, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Correspondência online, Comed, informando sobre reunião do Conselho Municipal de Educação no dia 12/12/2022, às 14 horas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções, congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 175/2022. Dispõe sobre a descaracterização e atribuição para novos lotes situados nas quadras de número 02, 03, zona cadastral 3, contestada de frente para as quadras de número 2, 3, 20 e 106, da zona cadastral 3, localizada na Rua Duarte, entre a Avenida Autorama e Rua Coronel Bragança, passando a classificação de zona corredor ZC. Autoria, vereador Eduardo Prindy Júnior. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 176/2022. Dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e ou familiar na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais públicos ou privados no município de Divinópolis, Minas Gerais. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 177/2022. Concede a isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideráveis graves, alencados nessa lei, ou que tenham dependentes nessa condição e da outras providências. Autoria, vereador Ademir Silva. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 5/2022. Altera a lei complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991, Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 97/2022. Atribui zoneamento e uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei de número 2418 de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 98 de 2022. Altera a lei número 8.769 de 23 de outubro de 2020, que autoriza o município de Divinópolis a permutar imóveis como forma de pagamento de indenização de despropriação e da outras providências. Autoria, vereador Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 96/2022. Emenda modificativa de número CN 96/2022 ao projeto de lei de número CM 146-2022. Autoria, vereador Zé Braz. Emenda de número 97-2022. Emenda modificativa de número CM 97-2022. Ao projeto de lei de número EM 9-2022. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de número 98-2022. Emenda modificativa de número CM 98-2022. Que altera a redação do artigo 4 do projeto de lei de número EM 72-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício número 141-2022. Mensagem modificativa, ofício 141-2022, ao projeto de lei de número 80-2022. Modificação à redação original dos artigos 1º, 2º e parágrafo 1º e 7º do projeto de lei. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1383-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, possibilidade de promover o recapeamento asfáltico da rua Ceará. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1409-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a troca das lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por lâmpadas de LED em toda a região do bairro Vila Belo Horizonte. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1410-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, recomposição da pavimentação asfáltica tapa-buraco na rua Carbonita. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1497-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, anteprojeto em anexo, para que o Executivo institua o sistema de proteção, respeito e cuidado às mães de natimorto e com óbito fetal nas unidades de saúde credenciadas no município de Divinópolis, através do Sistema Único de Saúde e Rede Privada. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1481-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza no interior e nas proximidades do campo de futebol do bairro Itaí. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1494-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de seja feito o recapeamento asfáltico no Beco Niquelina, próximo ao número 41, no final da rua Calcário, próximo à nova APAE. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1498-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de deslocar um castramóvel para a comunidade de Buritis. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1500-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a recomposição poliétrica da rua Calbinotini, na altura do número 70, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1514-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a limpeza em todos os cemitérios do município. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1515-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o patrulhamento, capina e limpeza na Avenida do Contorno. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1516-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a capina e limpeza da rua Maria Gorgozinho Raposo, entre rua Cambuí e Ourinhos. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1527-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização de limpeza na rua Pinheiros, entre as ruas Hibisco e Avenida do Contorno, no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1528-2022. Indicação de número 1528-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização de limpeza da travessia dos pedestres entre as ruas Macanás, no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1529-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar calçamento poliédrico na rua Ipé, entre rua Pinheiros e Avenida do Contorno. Autoria, vereador Ademir Silva. Moção congratória de número 115-2022. Moção congratulatória em homenagem à Agência Cosmos Limitada. Autoria, vereadora Lohana França. Moção congratulatória de número 114/2022. Moção congratulatória em homenagem à banda divinopolitana Tria Aras. Autoria, vereador Lohana França. Moção de pesar de número 46/2022. Moção de pesar pelo passamento de Gilson Tavares Machado. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz. Com a ausência do tribuno Ricardo Lúcio Andrade, eu passo a palavra livre aos vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Fala aqui, Pedro.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está em casa, pessoal que está dentro da Câmara, escutando nos gabinetes. Vamos lá, né? A mais um dia. Gostaria muito de agradecer, porque o presidente já tinha avisado que ia acontecer. Gostaria muito de agradecer a TV Cândido 10, na pessoa do Flaviano Cunha, pela oportunidade que ele está dando a nós, vereadores, de irmos até a TV, falarmos um pouco sobre o nosso trabalho durante esse ano, né? E como foi feito de uma forma bem democrática, foi por ordem alfabética e eu fui a primeira, né? Então, assim, foi muito bom. Muito obrigado, Flaviano, pela oportunidade. Muito obrigado ao presidente por ter articulado essa nossa ida. Porque levar informação, ela é muito boa, ela é muito importante. Eu também, essa semana, eu estive lá na Rádio de Ermida, também levando informações. Roberto, muito obrigado pela oportunidade. E o que eu queria para o ano que vem, se eu vou me anteceder, que o Divinopolitano tomasse o gosto de vir aqui, sentar aqui, para poder ver a gente bem de perto, para poder avaliar. Afinal de contas, agora nós estamos na metade do mandato, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, da avaliação da população. Como eu disse, eu estive lá na TV Cândido 10, né? Eu fiz um balanço sobre o nosso mandato, mas eu vou mais a fundo sobre esse tema aqui no dia do nosso último pronunciamento, antes do recesso. Também gostaria, de novo, de agradecer a TV Cândido 10, que, salvo engano, há uns 10 anos é a responsável pela abertura do Cantinho do Natal, do projeto Natal dos Amigos, né? E a gente faz assim, a gente fica muito feliz quando a TV aceita. Por quê? Porque a televisão, igualzinho o rádio, mas a TV, ela leva a informação longe. E como eu disse, a gente ficou 2 anos sem fazer a festa por causa da pandemia. A festa já existia há muito tempo, bem antes de eu estar aqui. E eu estou mais ansiosa do que os meninos, do que as famílias que vão para lá, né? Então a gente está... O formato da festa não mudou, viu, gente? O formato é a mesma coisa, nada mudou. A gente precisa de doações? Precisa. A gente precisa de doações de bola, de geladinho. O cantinho está aberto do dia à noite, final de semana eu vou estar lá em casa. É só ir quem não conhece, porque essa festa existe porque ela tem uma história. Então eu faço questão de contar essa história para as pessoas, para elas sentirem por que essa festa existe. E quem quiser ser voluntário, porque eu acredito que o nosso público será bem grande, é bem-vindo, viu, gente? Queria avisar aos nobres vereadores que todos os gabinetes, todos os vereadores receberam o convite para estar na festa no dia 17, sábado, a partir das 13 horas, lá no Quintino. A gente sabe que tem outros vereadores que também vão fazer festa, né? Mas eu acho que dá para ir, e cada um num pouquinho, né? a nossa festa ela é fixa, então para mim é difícil ir a dos outros. Mas a gente pode fazer uma forcinha também, eu sei que parece que o Flávio também vai fazer. Mas como a nossa festa é pública, para mim sair fica um pouco complicado. Vamos falar das nossas ações. Não que o Natal dos Amigos não seja uma ação. Ela é uma ação de vida, é uma ação de amor e isso para mim é muito importante. Aliás, tudo que eu faço voltado para o meu próximo tem uma importância muito grande na minha vida. Eu estive lá no bairro Terra Azul na terça-feira a convite do Alexandre, que é morador do bairro. Por que ele me chamou lá? Para mostrar como estão as ruas do Terra Azul. Eu tinha mais ou menos noção de que como estava. Afinal de contas, a gente ainda tem muito lugar para chegar, gente. Né? A gente sabe que a Prefeitura Municipal ela tem um número de maquinário reduzido. Né? É um maquinário, quando não é alugado, é um maquinário próprio, mas que já está com uma idade avançada, então trabalha meia hora e quebra. A gente sabe exatamente como acontece. E agora, com o período das chuvas, vai se agravando mais. Infelizmente, vai se agravando mais. Então, assim, o Terra Azul, ele não está muito difícil disso. Mas, por parte de alguns moradores, existe uma certa indignação de uma coisa que aconteceu lá, que eu não vou render assunto aqui, porque não é o meu perfil, nem de render assunto e nem de fazer o que foi feito lá. Né? Mas eu falei com o Alexandre que assim que possível a gente vai trabalhar para que algumas coisas que ele pediu sejam solucionadas. Na terça-feira, no Terra Azul foi de manhã. E à noite, nós estivemos lá no bairro de Jaú. Já tinha estado lá uns dias atrás, quem me acompanha viu, deve ter visto na rede social. Só que na terça-feira foi uma reunião que a nossa amiga Carla providenciou essa reunião. Por quê? O bairro de Jaú está com algumas demandas. E são demandas antigas. Então, eu acho que o mais correto, quando a gente vai para uma reunião, é buscar dentro do executivo as respostas para aqueles problemas. Não é chegar lá no achismo, ah, não, porque a culpa é do fulano, do Beltrano, não. Os problemas que tem no Grajaú são do governo do Vladimir. Então, tem muito tempo, então nós buscamos informações e levamos para ele. E graças a Deus, a gente tem feito bastante reunião comunitária, mas sem prometer nada para ninguém. E está dando certo. Nosso serviço está andando. Não precisa prometer nada para ninguém e não precisa passar por cima de ninguém para alcançar o que você deseja lá na frente, não. Dê o passo do tamanho que a sua perna alcança. É exatamente o que eu faço. Hoje, pela manhã, eu fui lá no Candidez. Recebi um convite. Eu ando. Meu filho, você esqueceu que aqui é, ó, que a engrenagem aquela não para? Ontem chegou um convite, assim, meio tarde para mim, e a pessoa falou assim, aqui eu queria te pedir desculpa pelo horário do convite, mas é com muito carinho que eu estou te mandando esse convite. Eu falei assim, aqui, vocês me matam com esses horários de vocês, mas eu vou aí sim. Eu fui convidada para ir na festa da família, lá na escola Sidney José de Oliveira, lá no Candidez, né? Então assim, e eu passo sempre na escola, porque como a gente está mexendo no Ipanema, é o caminho que a gente tem que percorrer para chegar no Ipanema, a gente passa dentro do Candidez. Gente, Dorel, parece que tem fotos lá da escola. Gente, ali no rumo daquela porta de ferro, quem está vendo em casa, ali tinha, porque parece que a chuva já tinha passado, mas era nítido que por ali tinha descido água. Não sei se mandaram para você a imagem do chão, para a gente mostrar que o chão estava todo molhado. Então vamos falar um pouco sobre as escolas municipais de Divinópolis. A maioria delas deve estar quase chegando aos 30 anos. A maioria delas, acredito eu, que tenha sido feito pelo ex-prefeito Galileu Teixeira Machado. Hã? Pelo Galileu. Todas as escolas municipais usam telha francesa. Então, a gente já sabe exatamente qual que é o estado das escolas municipais que a gente tem em Divinópolis, sabe? E a escola estava muito cheia. Gente, mas lá dentro estava mais molhado do que lá fora. Ali, onde está aparecendo na foto, o chão estava lotado, cheio d'água, cheio de barro. E eu fui assim, aí o que eu achei a parede, entendeu? Mas como eu vou assiduamente nessa escola, a Érica ela já tinha comentado comigo realmente da situação do telhado. Então, assim, realmente é preciso que as escolas municipais passem por reformas, porque não adianta. O vereador Eduardo, salvo engano, você fez uma doação, não foi, Eduardo? De carteiras para a escola, não foi? Então, hã? 102 mil reais de emendas em carteiras escolares. Então, ele sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? Muitas vezes, as escolas recebem melhoramentos através de emendas parlamentares para dentro da escola, mas o telhado da escola não suporta a chuva quando ela vem. Então, fica difícil. Então, realmente, as escolas precisam, sim, passar por reforma. E eu gostaria de dar os parabéns, porque ontem parece que nós tivemos eleições em várias escolas municipais, aqui em Divinópolis, para a escolha das diretorias. Então eu queria mandar lá para a minha região, né? Eu queria mandar para Cássia e para o Luciano, que são diretor e vice-diretor da José Quintino Lopes, para Aline e para Humberto, que são os novos diretores da Odilon Santiago, e a Estela, que também faz parte do corpo, e falar que a escola José Quintino Lopes está em obras. Está sendo construída a brinquedoteca com uma emenda parlamentar que nós conseguimos juntamente com o deputado Gustavo Mitre, e que a tão sonhada quadra vai sair, porque a empresa já passou pela licitação, e em breve a gente volta a falar sobre o assunto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ana Paula Quintino, pelas palavras dessa tarde. Quero cumprimentar aqui o vereador Anderson da Academia, presente aqui assistindo nossas reuniões. Dentro em breve estará participando das reuniões ordinárias com a gente aqui. Seja bem-vindo. Também registrar a presença do Tiago, ex-assessor dessa casa, esteve presente aqui também, está presente aqui no plenário. Levo o nosso abraço aí, nosso ex-servidor da Câmara Municipal de Divinópolis. Passa a palavra livre para os próximos vereadores. Escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço carinhoso lá para o bairro Afonso Pena, na pessoa da dona Marisalva, e também para a dona Zélia, que está me puxando a orelha lá da buracada que está lá na rua Caldas e na rua Vitória. Está um caos, né? O prefeito já esteve lá, o Gustavo já teve, o Pedro, teve todo mundo, menos o asfalto. Então a gente continua cobrando do executivo, a operação tapa buraco lá, e espera que com essa trégua agora que deu as chuvas, possa estar fazendo esse trabalho lá. Então, um abraço, dona Marisalma, e também Zélia. Forte abraço aí para o bairro Afonso Pena. E queria estar falando, senhor presidente, do dia 10, sábado, inicia o apoio ao Natal Esperança e Paz. Desta via vai ser dia 10, lá no bairro Candidez, no Campinho, às 9 horas da manhã, a gente vai estar apoiando a chegada do Papai Noel. Então, sábado agora, dia 10, Candidez, a chegada do Papai Noel lá no Campinho, 9 horas da manhã. De lá, o Papai Noel, de trenó, nós vamos arrumar um jeito, está levando ele lá no Freio Galvão, 10 horas da manhã, também com grande trenó, né? De grande festa lá que a gente vai estar fazendo também. Então, eu queria estar apoiando, né, e parabenizando as associações que estão organizando este evento. Sr. Presidente, passando agora para os problemas, né, que é buraco, choveu, problema aparece. E o bairro Nova Fortaleza 2, essa política que foi feita aí de as obras, escolher, o Nova Fortaleza 2 ficou para trás no início das obras. Uma obra muito importante, queria que o Dorel colocasse a foto lá da rua Vicente Mateus. Conversei com o governo há 2 anos atrás, né, quase 2 anos atrás, aquele que foi candidato a prefeito, como é que chama, Eduardo? Era secretário? Will Bueno, não, Will. Foi lá e prometeu, e mediu, e fez. Olha como é que está lá Vicente Mateus. Triste, muito triste. Então, Nova Fortaleza 2 continua às margens. Então, a gente volta, voltei lá depois com o Paulo, né? E também a Rua Bentivi. Tive uma reunião hoje com Gustavo Mendes, cobrando dele essa postura no tocante ali à Rua Bentivi. Né, as pessoas estão ficando ilhadas dentro das casas, já está entrando água dentro das casas das pessoas. Então a gente é um compromisso, 2 anos e ainda não conseguiu resolver esse problema. Então a gente está levando essa situação. Eu tive hoje reunião lá com o Gustavo, ele se comprometeu de iniciar essas obras o mais rápido possível. Então fica aí a nossa cobrança aí. Senhor Presidente, foi lido nesta tarde uma mensagem modificativa ao projeto 080, que dá anistia de juros e multa a quem tem débito com a prefeitura. A gente vê que com essa mensagem modificativa contempla todas as emendas que os vereadores colocaram. Então o Edson já tirou a dele, também o Roger também tirou, o Israel da farmácia tirou. Então a gente espera que quinta-feira, foi lido hoje, né? Quinta-feira esse projeto seja colocado em pauta e seja votado favorável, que é um anseio da população que ele passe aqui, e é um projeto do governo. O Vossa Excelência, Eduardo, pediu no início do ano também que ele viesse para cá, o Roger e outros mais. Isso é um projeto do governo, como que nós vamos participar dele? Votando favorável. Votou favorável, participou do projeto. Então é simples assim. Então a gente espera que terça-feira que vem, esse projeto seja aprovado nesta casa. Senhor Presidente, eu busco ser bibliocêntrico, buscar sempre a palavra de Deus, para me dar um norte, me orientar. E ela nos diz que a humildade precede a honra, mas a soberba, a arrogância precede a queda. Então a gente vai estar nesse biênio que falta para o término do mandato, buscar novamente rever alguns assuntos com o governo para o bem de Divinópolis, né, alguns assuntos que ficaram pendentes. A gente percebeu que o vereador não foi muito bem visto dentro do governo. A gente pretende fazer uma nova parceria para o bem de Divinópolis. Várias coisas estão emperradas e tem que sair. A abertura da 21 de abril, a conclusão de algumas obras, a gente precisa estar conversando isso aí. E amanhã, no plenarinho, haverá uma reunião com todos os vereadores, a equipe técnica da prefeitura, para estar explanando a questão da nova, do projeto de lei que já portou nesta casa, da tarifa de coleta de lixo. E junto a esse debate, vamos abordar também aplicação do projeto de lei da autoria do vereador Josafá, que teve a votação unânime de todos os vereadores, que é a lei complementar 222, que estabelece novos parâmetros para a cobrança de IPTU. Ou seja, IPTU deverá ser cobrado tão somente em pilares com paredes vedadas. Não pode mais ser cobrada pela lei que tem que ser aplicada, não pode ser cobrada mais coberturas abertas e varandas. Então, essa reunião de amanhã, muito importante, 9h no plenarinho desta casa. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Solicito próximo vereador, escrito vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, colaboradores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, numa fala minha aqui, semana passada, e numa fala de quinta-feira, o presidente do Conselho Municipal de Saúde teve a cara de pau de fazer um BO contra os vereadores da Câmara Municipal. Ele citou todos os vereadores, falando que os vereadores estavam boicotando ele, ameaçando ele. Depois, no jornal aqui, na cidade, ele citou o nome de Israel da farmácia, Eduardo Azevedo. Ô, meu amigo, para de fazer politicagem, cria vergonha. Se você quer ser secretário da saúde, não, o sonho dele é ser secretário de saúde. Porque, inclusive, quando tentar derrubar o Galileu, ele estava no meio, para ser secretário de saúde. Aí, como ele não deu conta de ser secretário de saúde, ele está boicotando. Deixa de ser covarde, rapaz. Aqui, se essa turma ficar cega, se essa turma ficar aleijada, aí eu vou dar seu endereço, porque eu não tenho medo, não. Aí você vai na delegacia fazer um BO contra os vereadores de um projeto benéfico que vai salvar a vida, que você está sentado em cima dele, fazendo uso do poder, porque você é presidente do Conselho Nacional Municipal de Saúde? Cria vergonha, senhor. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda desse processo, desse projeto. Traz para casa, para a Câmara. Porque precisamos votar. Nós precisamos aliviar a dor dessas 18.695 pessoas que estão em casa, na fila de espera. E você fazendo uso de poder, achando que você é poderoso, segurando o processo, o projeto. Não, me ajuda aí, tem dó. E outra coisa, presidente. Reclamação. Reclamação do programa de software que gera a UPA, que faz gestão da UPA. Está de problema o programa Viver. Lá do sul do país, é de longe. E o que preocupou esse valor, o vereador, é o projeto, é o valor que está sendo pago a esse programa Viver e o que pagava o Soner. Porque o Soner gestava 100%. Hoje, esse programa Viver não está conseguindo gestar a UPA. A UPA está atrasando. Pacientes estão aguardando mais tempo na fila de espera na UPA, porque o programa Viver não está dando conta de fazer a gestão de software da UPA. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Pega um programa que resolvia mais barato e leva um para a UPA mais caro, na esperança que fosse melhor, e não resolveu, está na hora de mudar. Tirei esse programa e colocar o que funcionava. O que não pode ficar é a população sofrendo. Ficar lá na UPA, lá de fora, debaixo das barracas, faça sol, faça chuva, faça frio, esperando, demorando para ser atendido, porque um programa de software não está conseguindo agilizar o atendimento da UPA Pai do Roberto. Então vamos pensar nisso aí, senhores vereadores. Vamos cobrar. Não é só a Comissão de Saúde que tem a obrigação de ir na UPA fiscalizar, mas todos os vereadores dessa casa foram eleitos para fiscalizar. Então vamos lá. Vamos na UPA, o que está acontecendo nesse atendimento lá? Que programa que é esse? Da onde que veio? Se é de Marte, se é da Lua, mas que está resolvendo o problema, não está não. E a gente precisa que resolva. Que resolva a situação. Agora vamos falar agora do programa de anistia de juros. Vamos falar dele. Os primeiros projetos meus nessa Câmara Municipal em 2021, em janeiro de 2021, foram dois. Um foi pedindo ao prefeito a prorrogação do vencimento do IPTU. O prefeito prontamente nos atendeu. Entregamos também para ele um anteprojeto para que ele fizesse um estudo na taxa de coleta de lixo. O prefeito Gleison, atentamente, e o Gabriel Vivas, também nos atendeu. Falou que iria fazer uma análise na taxa de coleta de lixo. E quando entregamos a ele também, nós pedimos na época que o prefeito mandasse para essa casa um projeto da anistia de juros e multa. O projeto está aí. Tinham 5 ou 6 emendas desse projeto. Esteve nessa casa aqui a procuradoria, esteve a fazenda, explicou para todos os vereadores. 99% das emendas foram tiradas. Nós entendemos que as emendas eram legal, mas imoral. Ia atrapalhar o fluxo da prefeitura, o fluxo do projeto. Então, Israel tirou emenda, Josafá tirou emenda, Escademir tirou emenda, Edson tirou emenda. Só que a gente tem uma emenda ainda. Que o prefeito falou, se essa emenda não for tirada, ele vai tirar o projeto. Ele vai tirar o projeto. É um direito que ele tem. Como eu falei, é uma emenda legal? É. Mas no projeto torna-se imoral. E vamos voltar agora aqui no anteprojeto que eu mandei para o... Porque quero até parabenizar o nosso amigo Eduardo Azevedo, hoje deputado estadual, pelo seu reconhecimento, pela sua virtude, que é muito importante quando você tem virtude, quando você reconhece um trabalho da pessoa. Eu quero te parabenizar que você reconheceu e até alertou que o primeiro anteprojeto a mandar para a prefeitura da taxa de coleta de lixo foi meu e foi mesmo. Então, isso é uma virtude. Por isso que você hoje é um deputado estadual e com certeza com um grande futuro pela frente, porque você tem virtude. Você não esconde da verdade. Você está sempre aí pronto a falar a verdade. Então, o que nós fizemos, uma tabela para o prefeito Gleison e também para a fazenda, como eu falei, prontamente os dois ficaram de estudar e mandar um anteprojeto para essa casa, mandar um projeto para essa casa, e realmente mandaram mesmo. Eu sugeri na época que fosse 1% de um PFMD, né? Nós esclarecemos todos os valores que era pago e sugerimos, né, que fosse diminuído e cobrado pelo tamanho da construção. E no IPTU do ano, desse ano, né, cobrava uma residência que era de 0 a 200 metros, pagava R$230. Então hoje ele colocou, ele fez uma divisão bem dividida que vai agradar todo mundo na cidade. Uma construção hoje de 0 a 50, que antigamente pagava R$230, uma casa de 50 metros, 36 metros, 28 metros, 48 metros, pagava 230. Com a redução desse projeto, que já pautou nessa casa hoje, que acompanhou o anteprojeto que eu fiz, essa pessoa que pagava 230, hoje vai pagar R$46. Uma economia de R$184. Uma casa de 100 a 100, de 50 a 100, que pagava R$230, hoje vai pagar R$ 92. Uma economia de R$ 138. Uma casa de 100 a 150, que também pagava R$230, hoje vai pagar R$ 138. Uma economia de R$ 92. Ou seja, a gente for ler tudo aqui, vai ficar a tarde inteira aqui e não vai conseguir mostrar para todo mundo o tanto que esse projeto vai impactar, vai aliviar, né, vai aliviar o bolso do cidadão divinopolitano, que vai reduzir muito a taxa de coleta de lixo. O ano passado, quando nessa mesma tribuna aqui, num discurso meu, eu mostrei para o prefeito, mostrei para a sociedade, que eu queria impactar a população de Divinópolis através do georreferenciamento que foi feito, não seria o IPTU, mas sim a taxa de coleta de lixo, que iria subir muito, que realmente subiu. Subiu muito a taxa de coleta de lixo. No IPTU, que é um tributo, não pode mexer. Mas taxa, como é a taxa coleta de lixo, ela pode ser revista. Nós pedimos isso no anteprojeto. E o prefeito Gleidson, né, que faz uma grande administração voltada para a população de Nobres, atendeu o nosso anteprojeto e já mandou para casa o projeto que será votado, eu creio, na próxima semana também, que vai aliviar e muito a população de Vinópolitana. Então, presidente, vamos falar também, né, vamos falar de novo do assalto da Bom Sucesso entre Rua Dona Maria Joaquina e Rua Dolor de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. E o assaltamento da Rua Olimpo Gomes Branquim entre Rua Bom Sucesso e Freilão Rodrigues, no bairro Interlagos. Quero informar os moradores que o processo citatório para o assaltamento da rua foi finalizado. A empresa vencedora já foi notificada para assinar o contrato. Né? Então, a prefeitura hoje já mandou e-mail para a empresa, dando tempo para eles aparecerem na prefeitura para assinar o contrato para o assaltamento da rua Bom Sucesso. Esse prazo para assinatura começa hoje, dia 8, e encerra até o dia 16. Então, a empresa que ganhou, ela tem prazo do dia 8 ao dia 16 para encerrar, para assinar esse contrato. Senhor presidente, eu tinha mais, mas infelizmente acabou. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado você pela participação, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito nessa tarde, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, a todos que estão em plenário. Queria parabenizar aqui, aproveitar e cumprimentar o mais novo vereador dessa casa, meu amigo Anderson da Academia, que se encontra presente aqui em plenário. Anderson, bem-vindo. E vamos junto aí fazer essa Divinópolis melhorar ainda mais. Pessoal, é engraçado que Divinópolis tem vários meios de comunicação, várias rádios, né, programas de televisão. Enfim, o que me chama a atenção é que somente um veículo, vamos dizer assim, de comunicação na cidade, valoriza o trabalho dessa Câmara Municipal e também do Executivo lá na Paraná. Essa semana, ontem para ser mais exato, eu tive no programa do grande Flaviano Cunha, um grande apresentador, qual eu sou fã desde que cheguei aqui na cidade de Vinópolis, para falar do meu mandato, para falar das benfeitorias do ano de 2022, para falar de um contexto de trabalho como vereador por Divinópolis. O tempo é curto e a gente acaba não podendo falar, graças a Deus, de tantas e quantas coisas a gente já fez por essa cidade nesses 2 anos, para ser mais específico nessa entrevista de ontem, sobre o ano de 2022. Entre essas entrevistas que tem na cidade, também gostaria de destacar a Rádio Sentinela, de Ermida, que também sempre abre as portas para os vereadores dessa casa, para expor o seu trabalho e mostrar para a população o quão bem feito é um trabalho em conjunto designado à cidade querida de Divinópolis. Pois bem, eu vou ser um pouco breve, vou falar de algumas coisas situadas que a gente já fez nesse mandato, entre elas reformas de posto de saúde no bairro Caraí, com o Adote um Bem Público, que foi bem colocado nessa casa aqui, um grande projeto que vai ficar eternizado pelo presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior, que conseguiu realmente fazer a diferença e é onde que eu sempre falo, um projeto de qualidade, ele é muito bom para o município e esse é um projeto que vai ficar eternizado na cidade de Vinópolis. Esse posto de saúde no bairro Caraí teve as mãos, gostaria de falar mais uma vez, da grande Denise, da Ciafal, do Gabriel, do Rafael, amigos queridos que sempre estão dispostos a ajudar, principalmente na área social e com a grande vantagem. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa mostrar. São grandes amigos, gastaram mais de R$ 238 mil. E ao prefeito dessa cidade e a vice-prefeita, que colocaram médico e de lambuja ainda colocaram dentista. Também estou reformando o posto de saúde lá de Ermida. Alguém já viu que está reformando o posto de saúde lá? Pois é graças a esse vereador aqui, que foi lá em Brasília e articulou essa reforma. Está gerando um pouquinho de incômodo, porque às vezes para dar um passo adiante a gente precisa dar dois, três atrás. Nós fizemos ali uma readaptação da quadra ali para atender a população. Inclusive tem bastante pessoa que está reclamando, né? Porque graças a Deus é a minoria, porque a grande maioria está tendo entendimento, porque o posto de saúde lá estava com trincas, estava com vários problemas e foi necessário. Já que a gente está falando de saúde, comecei nesse tema, eu designei R$250 mil da minha emenda positiva para a gente fazer um projeto que vai ficar igual o seu, viu, Eduardo Print Jr., vai ficar eternizado na história de Divinópolis, que é o CEL, que até então é com S, porque é de serviço de odontologia, especializado em odontologia, e agora vai ser CEL com C, porque vai ser um centro de odontologia que a gente vai montar junto com essa casa, junto com o prefeito, junto com a presidência da Câmara também, que está nos instruindo. A gente vai montar aqui no Policlínica, onde que eu também mandei R$126 mil para reformar a Policlínica. Nós vamos fazer um centro de especialização odontológica. Nós não vamos atender só Divinópolis, nós vamos atender todo o entorno de Divinópolis. Gente, para quem não sabe, eu tive o privilégio de arrumar meus dentes. E assim como eu também queria que várias pessoas tivessem esse privilégio, de poder sorrir, de poder, porque o sorriso, ele traz de volta a dignidade da pessoa. Eu me deparei nessa Câmara Municipal com alguns métodos antigos políticos. Aquele método que alguém entra para pedir para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de gás, para arrumar um emprego. Mas o vereador Diego Espino não trabalha dessa forma. E numa das demandas que chegou ao meu gabinete, das várias, era sobre uma dentadura. E essa me comoveu. Porque disse, Diego, eu perdi tudo. Perdi meus filhos, perdi minha família, e perdi minha dignidade, e perdi meu sorriso. E sem um sorriso, eu não consigo arrumar um emprego. E eu estou precisando trabalhar. E eu não tenho condição de empregar, mas isso mexeu profundamente comigo e eu queria aqui mais uma vez enfatizar e parabenizar e agradecer a equipe que trabalha comigo. Tiago, Cléo, Paulo, o Randall, que agora não está comigo, mas que me ajudou muito. Nós tivemos uma reunião junto com a prefeitura, junto com o prefeito Gleidson, junto com o setor de saúde, que foi super importante para a gente consumar esse projeto que vai ficar eternizado, porque agora nós vamos ter cirurgias odontológicas. Tem casos de câncer de boca aqui em Divinópolis, vocês sabiam? Vários casos, inclusive. Agora nós vamos adentrar nisso, vamos tratar o dente da população, vamos fazer cirurgias, vamos colocar prótese dentária, dentadura, vamos trazer dignidade para as pessoas. Mais uma vez, eu gostaria aqui de enfatizar a falta dos veículos de comunicação. Queria aproveitar nesse segmento, aproveitar e parabenizar aqui, que está presente nessa casa, que está aqui, o Roberto, um radialista que sempre está presente na casa, sempre levando as informações da Câmara Municipal, porque para chegar até a população da forma correta, é difícil, já que a gente já começou aí com os ataques, né, os fake news que tem constantemente, pelas pessoas que querem chegar nessa casa. E às vezes querer chegar não é um defeito, é uma virtude. Mas chegar de forma correta, falando principalmente do bom trabalho que essa casa tem feito aqui. Nós somos 17 parlamentares que cada um tem cuidado bem de uma região ou de um contexto geral para fazer essa cidade melhorar. Meus amigos, o ano de 2023 vai começar e junto com ele a gente precisa renovar nossas esperanças. O primordial para essa cidade melhorar chama-se acreditar, confiar, ter fé. Nós vemos que ainda há muito o que fazer, mas percebe-se que já muito já foi feito. Imagina que vem uma carioca chamada Ana Paula do Quintino, que a vida inteira morou sem dignidade nessa cidade, criou suas filhas com muita dificuldade, por 4 mandatos tentou entrar nessa casa. E veja só, não é referência de universidade, mas é referência de ser humano. e tem feito um excelente trabalho. Ana, não canse de falar nessa casa o quão trabalho você faz por essa cidade. Parabéns. Você é uma colega de trabalho, uma colega de cadeira, que me dá orgulho de falar que eu trabalho com você, viu? Também queria enfatizar ao amigo Israel da farmácia, que cuida muito bem da saúde, junto com o nosso querido Zé Brás, parabenizar os dois eleitos que saíram dessa casa para cuidar de um âmbito maior que é nosso estado, meu amigo Eduardo Azevedo, que tão bem defende os valores cristãos da família e agora terá a oportunidade de fazer isso por toda Minas Gerais. Também temos a nossa querida amiga, que tem o gosto e o privilégio de trabalhar, que também tem a sua ideologia, que tem os seus olhares e também vai ter um olhar específico por Minas Gerais, que é a minha amiga, companheira de cadeira, Lorna França. Queria parabenizar os amigos também, presidente da Câmara, Eduardo Print Júnior, com todos os outros que dependem dessa gestão para fazer acontecer. E um recado que fica é o seguinte: a união faz a força, e a força faz uma cidade melhor. A gente precisa unir, a gente precisa ter mais empatia, e a gente precisa de mais veículos de comunicação mostrando esse belo trabalho. Para encerrar, queria agradecer a amizade e os toques do amigo Mairink, que é proprietário da TV Candidez, proprietário de várias rádios dentro da cidade de Divinópolis, que leva informação e verdade não só para o município, mas para todo o entorno. E ontem fui tratado com muita cordialidade e respeito pelo Mairink, e aproveitar e mandar um abraço para o Gustavo e toda a família, e parabenizar vocês, porque sem vocês, Divinópolis não consegue ter acesso a tudo que tem sido feito por essa cidade. Vereador Diego Espino é um vereador combatente, que busca ser honesto e correto com as coisas da cidade. Espero ter a compreensão e que vocês acompanhem mais o meu trabalho. Ah, verdade. Aproveitar aqui e falar do amigo Israel da farmácia. É um grande colocador de projetos aqui. É onde que eu falo, tem projetos e projetos. O seu projeto também vai ser eternizado. A taxa de lixo agora vai ficar mais barata, não é isso, Israel? Vai ficar mais barato graças ao meu amigo Israel da farmácia, que me aplica injeção desde 2014. Parabéns, Israel. Tá vendo, Ana? É assim. Fazer o quê? Um beijo para todos vocês e acompanhem os vereadores. E vamos junto, que 2023 tem muita coisa boa por vir. Bora.
Obrigado, vereador Diego Espino, pelas suas palavras nesta tarde de quinta-feira, dia 8 de dezembro. Convido o próximo vereador, escrito vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, hoje, dia 12 de outubro, 12 de novembro, mudando até a data aqui, querendo ficar mais jovem, está difícil, tem que estar passando muito rápido. Mas hoje, dia 12 de dezembro, dia 8 de dezembro, 8 do 12, meu, estou difícil, hein? Está difícil. Dia 8 de dezembro, hoje... Eu gostaria de cumprimentar um nobre amigo nosso, vereador que esteve aqui nessa casa, Sargento Elton, que em 2017 ele criou um projeto instituindo o dia 8 do 12 como o dia do Terço dos Homens, que é instituído aqui na nossa cidade, e hoje nós estamos comemorando o dia do Terço dos Homens. Eu gostaria de cumprimentar o Sargento que teve essa ideia. E cumprimentar a todos os homens que participam e que rezam o terço aqui da nossa cidade. Parabéns a todos e tanto quanto tem feito bem, principalmente para todas as nossas famílias, a reza do terço, através desse propósito que foi trazido de Itaúna para Divinópolis, o terço dos homens. Parabéns aí a todos os terços dos homens, a todos os homens que participam do terço aqui da nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de hoje falar sobre dois projetos que tramitam aqui na nossa casa. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o projeto EM087 de 2022. Esse projeto altera a Lei Municipal 4450, que fala sobre
a contratação de pessoal por prazo determinado para obter, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Prazo determinado. O que que significa isso? Que
a pessoa não vai ter dinheiro para fazer.
Que a pessoa contratada tem o prazo de início do seu serviço e a data do término do seu serviço. O normal, gente, para entrada no serviço público é através de concurso. Fazer concurso, não contratação. Mas o projeto EM087 altera os artigos 2 e 4, onde está escrito lá que existe prazo determinado sendo trocado por prazo indeterminado. Ou seja, fala lá no projeto, enquanto não existir candidato aprovado em concurso ou processo seletivo vigente, aí o prefeito pode fazer as contratações temporárias. Esse projeto, a minha assessoria, juntamente com a assessoria jurídica aqui da Câmara, nós já fizemos um estudo e é um projeto inconstitucional. Inconstitucional esse projeto 087, vereadores. Além de ser inconstitucional, eu vou deixar uma palavrinha aqui para o senhor prefeito. Senhor prefeito, o senhor vai quebrar a Previdência. Por quê? As pessoas que são contratadas aqui na nossa cidade não contribuem para o DiviPrev. Infelizmente, se o senhor continuar contratando, a não ser por concurso, o senhor vai acabar quebrando a previdência dos servidores, dando prejuízo, principalmente para as pessoas que já fizeram história aqui na nossa cidade, dando prejuízo para aquelas pessoas que já contribuíram com o dinheiro da Previdência aqui para a nossa cidade e que não vão ter dinheiro mais para receber. Porque o senhor não para de contratar e ainda manda para essa Casa Legislativa um projeto inconstitucional querendo se tornar lei uma coisa que não pode, uma coisa que vai dar prejuízo. Né? O que demonstra isso? Demonstra que o senhor não está nem aí. Está nem aí para a previdência do funcionalismo público. Ou quem será que o senhor quer beneficiar com essas contratações? Fica aí a dica. O senhor não preocupa com o DiviPrev, com a previdência do funcionalismo? Ou que o senhor está querendo beneficiar alguém? Se o senhor quer contratar, faz por concurso público, dando a toda a população, senhor prefeito, a oportunidade de participar. A oportunidade de todo mundo concorrer a uma vaga lá na prefeitura. Por que que o senhor vai contratar? Contrato. Nós estamos vivendo aí a época dos contratos. Mas enquanto eu estiver aqui nessa casa, senhor prefeito, eu vou fiscalizar todos os contratos que o senhor fizer. Eu vou estar de olho nesse projeto. Eu quero ver qual vai ser o vereador que vai votar um projeto inconstitucional para ajudar o senhor aí a quebrar o DiviPrev. Outro projeto também que eu gostaria de falar sobre hoje, sobre essa tarde, senhor presidente, é sobre o projeto da coleta de lixo. O ano passado eu já cobrei a vinda desse projeto aqui para a nossa casa. Por quê? Porque se o dinheiro está sobrando lá com a taxa de coleta de lixo, né, tem outras pessoas que está faltando no bolso dele. Se o dinheiro está sobrando lá, na taxa de coleta de lixo, que não pode ser gasto com outras coisas, está faltando no bolso do contribuinte. Então, o prefeito mandou para cá, foi protocolado hoje, já foi lido hoje, o projeto que diminui a taxa de coleta de lixo. E eu já fiz uma emenda nesse projeto hoje, já está protocolada, eu estou mudando, não é? A cobrança da coleta de lixo de casas até 50 metros, que está marcado lá de R$46,00 se fosse hoje, para R$9,20. Por quê? Porque até 50 metros, a pessoa, lá no projeto do prefeito, fala que vai ser meio UPMFD. E eu passei para 0,2 10% do UPMFD, que equivale a hoje a R$ 9,20. Isso também estou mudando, né, o valor da cobrança da taxa de lixo das casas de 50 até 150 metros, que é queriam, né, que queriam no projeto original cobrar uma UPMFD, e eu estou mudando para meia UPMFD. Então, quer dizer, as casas que são até 50 metros vão pagar hoje R$ 9,20. E as casas que têm até de 50 até 150 metros vão pagar meio UPMFD, que equivale a R$ 46. Esse é o trabalho do vereador. Esse que é o trabalho de estudar os projetos e dar dignidade à população. O projeto está aqui na casa, vai ser votado e eu tenho certeza que vai ser aprovado e nós vamos ajudar que o dinheiro sobre no bolso do contribuinte. O dinheiro sobre no bolso daquele que paga os impostos de forma ordeira, de forma honesta, de forma suada, que a gente precisa valorizar sempre. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje.
Obrigado, meu amigo Ademir Silva, meu vice-presidente, pelas palavras dessa tarde. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Eduardo Prince Júnior, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu abraço especial aí ao próximo vereador que inicia aqui a sua jornada aqui na Câmara Municipal, vereador Anderson da Academia, boas-vindas para você aí, que Deus te ilumina, que você possa fazer aqui junto com nós um excelente trabalho em prol de Divinópolis, e o que você precisar da gente aí, a gente está à disposição para a gente somar força no bem comum que é Divinópolis. Falando em bem comum, senhor presidente, eu que não ia falar disso hoje, eu ia deixar para terça, mas eu me senti assim meio que ofendido ali nas palavras do vereador que ora me antecedeu, vereador Israel da Farmácia. Eu vou ser elegante com ele, então por isso que eu vou falar o nome dele, que quando ele fala da questão do projeto de anistia e juros de IPTU. Eu queria falar o seguinte, desde quando que eu entrei aqui, senhor presidente, todo mundo, essa é sempre a minha fala aqui nessa tribuna, é minha fala na minha rede social, é minha fala no gabinete do prefeito, é minha fala para onde que eu vou, eu levo, eu falo o seguinte, eu não puxo o saco, também não puxo tapete, eu não faço sacanagem, mas também eu sempre vou ser a favor da população. Sabe por quê, senhor presidente? Na campanha, eu ficava assim, aqui, me coloca lá, me dá uma chance, que eu vou te defender, que eu vou ser você, o que você quiser que eu fale, eu vou falar, eu vou pra cima, pode me colocar, me dá uma oportunidade, vota em mim, por favor, e é assim que eu fui pedir voto, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha cacife, empresário bancou minha campanha, eu não usei do sistema, eu não peguei fundo eleitoral, então eu tinha o quê? Eu tinha o povo, e eu tinha minha palavra e minha promessa que eu sempre ia ser povo, e assim eu fui. E é isso, senhor presidente. Desde o começo do mandato, eu venho pedindo ao Executivo, venho pedindo ao Prefeito, para que coloque o projeto de anistia de IPTU que mande para essa casa. Eu venho pedindo isso para ele, e agora ele nos escutou, ele me escutou. Inclusive, eu fiz anteprojeto, eu fiz requerimento, eu fiz pedido, porque o povo não está dando conta de pagar IPTU. Tinha muitos IPTU atrasados e o povo não está dando conta. E aí, eu pedindo para ele, vamos fazer o projeto de anistia, senhor Prefeito. Vamos fazer o projeto de anistia que o povo não está dando conta. E ele mandou essa proposta para cá. Ele mandou. E aí, eu vendo o jeito que veio a proposta é boa. Mas nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, ô vereador Edson Souza, só um minutinho. Então, senhor presidente, eu queria melhorar o que já era bom. E como que a gente pode fazer isso? O projeto dele fala que vai dar 95% de retirada de juros e multa. O projeto é excelente. Mas você concorda comigo, população? E aqui eu queria perguntar para quem paga o meu salário. Para o meu patrão, para você que paga o meu salário. Se a proposta é boa, que vai tirar 95% de juros e multa, mas você tem que pagar tudo de uma vez. Aí eu fiz a emenda da gente poder parcelar em até 12 vezes. Porque quem não tem dinheiro para pagar IPTU, Quem não tem dinheiro para pagar o IPTU agora, mesmo você tendo 95% de desconto de juros e multa, você não vai ter o dinheiro para pagar tudo uma vez se você deve 10 mil de IPTU. Mais 3 de juros e multa dá 13. Nós vamos tirar quase 3 mil, que é 95% de juros e multa. Vai tirar. Mas os 10 mil está lá, está grosso, tem que pagar. E aí, o que, que é a minha emenda? É poder dar oportunidade de poder parcelar em 12 vezes. E aí, vereador, me chamar, falar que a minha emenda, ela é legal, mas ela é imoral? Cara, aonde está a imoralidade nisso? Não puxa o saco. Falei isso com o prefeito. Eu acho a minha emenda plausível. Eu acho isso da dignidade, da oportunidade para quem quer pagar os seus tributos e quer falar assim, ó, estou livre da prefeitura. Estou em dia com a prefeitura, não devo nada. Vou parcelar. E aí vieram com a desculpa o seguinte, ah, mas as altas empresas que devem muito, vai pagar uma só, vai pegar a certidão negativa. Que se dane, essas grandes empresas, eu não estou aqui para legislar, é só para essas grandes empresas não, eu estou aqui para legislar para o povo. O povo que deve 3, 4 mil de IPTU e não sabe como vai pagar, e como é que vai pagar agora tudo numa paulada só? Então a minha emenda não é imoral. A minha emenda não é imoral, é olhando o lado do povo. Agora tem uma coisa, como o povo é meu patrão, o povo é que me paga, se for para minha rede social e mostrar para mim que eu estou errado, eu sou o primeiro a retirar ela. Eu retiro ela. Eu falo, não, então você está certo. Mas me convence que é certo. Me convence que eu estou errado. Sabe? Então, assim, pode ter certeza, essa emenda minha é para ajudar a população de Divinópolis, porque a gente vai tirar o juro e multa e ainda dá a oportunidade de poder parcelar em uma, duas, três, quatro, até 12 vezes. Olha que beleza. Que eu acho justo e eu acho digno. Então está explicado, mas terça-feira ainda eu quero falar mais disso. Senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse aí a foto do nosso 10º futebol solidário que a gente faz. Muita alegria, senhor presidente, porque esse 10º futebol solidário, ele nasceu e foi com a turma de amigos e graças a Deus esse movimento foi crescendo e hoje a gente, além de ter amigos, né, a gente tem pessoas que simpatizam com o projeto. Então, esse 10º Futebol Solidário, que ao longo desses 9 anos que a gente sempre fez para poder arrecadar alimento para ajudar aquelas famílias que precisam. Faço isso não como político, por isso faço há 10 anos. Eu faço como cidadão, como ser humano. E esse ano, abraçando aí a nossa causa, a nossa bandeira maior, eu vou fazer com doação de ração. Né? Então, a gente vai estar arrecadando 3 quilos de ração, para a gente poder de alguma forma ajudar aí os nossos animais aqui da nossa cidade, que vem sofrendo muito, né, questão de abandono, questão assim de um monte de animal abandonado aí nos bairros periféricos, até mesmo no centro aqui da nossa cidade, e é um grande sucesso esse nosso futebol, que vai contar com quase 100 pessoas, direto e indireto, e eu tenho certeza que quem ganha com isso é a solidariedade, então a gente fica muito feliz. Esse 10º futebol que vai acontecer no domingo agora, a partir das 9 horas da manhã. Então a gente fica muito feliz desse projeto que nasceu tão pequeno, um grupo de amigos, e hoje a gente está aí indo para a 10ª edição do Futebol Solidário, e quem ganha com isso, com certeza, a solidariedade e os animais aí da nossa cidade. Senhor presidente, estive reunido também com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, senador, a partir de 1º de janeiro, e aí fiz algumas reivindicações em prol de Divinópolis e principalmente da nossa causa animal. Mostrei para ele que Divinópolis tem 2 calos, referente à nossa bandeira maior, que é a causa animal, que precisa de vez ser resolvida. Primeira é a UPA PET, onde a gente está prestes a assinar esse contrato aí com a rede Pitágoras e solucionar a questão aí de quando tiver um cachorro atropelado, uma briga, uma questão de maus tratos, a gente ter de um para onde levar. Isso aí está muito bem encaminhado e eu acredito muito no sucesso aí dessa parceria. E pedi também ao deputado, futuro senador, que enviássemos uma emenda para a gente poder construir uma casa de abrigo, que vai ser histórico aqui na nossa cidade. Hoje, Divinópolis, nós não temos, senhor presidente. Hoje a gente pega os animais e não tem para onde levar. Animais abandonados, as pessoas abandonando animais, que é crime, já fizemos leis importantes em prol disso, mas a gente não tem para onde levar. E aí, o Cleitinho se comprometeu, através de ofício, a mandar emendas importantes para a gente trazer esse segundo sonho para Divinópolis, que é aí uma casa de abrigo. Muitas outras pessoas chamam de canil, eu prefiro chamar aí de casa de abrigo, que é um lugar onde a gente vai estar levando os animais, se Deus quiser, aí, aqui da nossa cidade. Senhor presidente, outra alegria que me traz aqui É, toda vez que eu falo de obras de conquista, é com muita alegria. E o bairro São Simão é um bairro que eu tenho o maior carinho. Sempre falei isso aqui, que eu não tive voto no bairro São Simão. Mas não me importa. Eu sou vereador de Divinópolis. Sempre falo que eu moro no São Judas, tenho comércio no Afonso Pena, nascido e criado no bairro Serra Verde. Mas olho por Divinópolis. E tem sido assim quando eu falo assim do São Simão. Que, se Deus quiser, a gente queria que o Dorel mostrasse aí o projeto 3D. A gente já está iniciando as obras, vai ser nesse lugar, é a praça lá do São Simão, que é na principal avenida da nossa, do bairro, né, que é a Frei Galvão, onde com muito sucesso, muito esforço, muito trabalho, vereador Wesley Jarbas, vereador também Eduardo Azevedo me ajudou muito nessa construção, que a gente conseguiu a viabilização do asfalto, e nesse lugar aí vai ser onde a gente vai construir uma grande praça em prol ali de toda aquela comunidade. Fico muito feliz, outra conquista nossa em prol do bairro, em prol de Divinópolis, e fruto de uma parceria muito bem feita, muito bem costurada com a Dávila Reis. A Dávila Reis, outra vez, mostrando nossa parceria. Quero agradecer, fazer justo, quero agradecer o prefeito, que não está medindo esforço para levar essa conquista, essa melhoria lá para o bairro São Simão, e vai mudar a história ali daquela comunidade, que a gente vai ter uma praça com área de esporte, vai com parquinho, com academia ao ar livre, com luz de LED, com plantio. Então, muito bacana, e poder levar ali dignidade ali para aquela região. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também, da causa animal, eu queria que o Marcelo até mostrasse aqui, ó. Aqui diz o seguinte: procura-se castração em Divinópolis. Essa é a realidade. E tem muita gente perguntando assim, ó, mas você não vai manifestar, não? Isso aqui é um movimento do pessoal da amante da causa animal. Né? Aquelas meninas que é amante da causa animal, que gosta, que defende a causa animal, que são protetoras independentes, donas de ONG, está de saco cheio. Essa que é a verdade. Está de saco cheio da gente dar um passo para frente e dois para trás. É essa que é a realidade. Olha, você vê, a castração no Crevisa, que estava andando pausado, mas estava andando, agora a gente não está andando mais. Agora parou. O castramóvel parou. E aí é lógico que eu vou ficar do lado das protetoras. Porque eu falei que eu não puxo saco. E aí eu quero cobrar, aproveitar a oportunidade do microfone, que é isso que a gente tem aqui, e pedir o Poder Executivo para a gente poder resolver. Não tirou a servidora que estava tendo problema, que não estava fazendo a causa andar, segundo o próprio secretário? Vamos colocar outra, ou outro, que seja, vai colocar de forma urgente. A causa animal aqui em Divinópolis, ela não está parada, ela está andando para trás. Então eu peço aqui ao Poder Executivo, à Janete, ao prefeito, ao Pablonelli, que a gente possa de forma urgente voltar com a castração, pôr o castramóvel para funcionar, voltar com as feiras de adoção, porque está todo mundo saco cheio. Esse movimento aqui, ó, vocês têm o meu apoio, vocês podem ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar, sentado, presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Cante 10, aos funcionários da casa, na qual também aproveito aqui para cumprimentar o presidente em exercício, vereador Ademir Silva, e também demais parlamentares. É com a grata satisfação que nós recebemos aqui hoje no plenário da casa o nosso grande amigo líder comunitário, Sadraque, né, que está aí hoje, e também o Anderson, grande Anderson da academia, que vai dar continuidade ao nosso trabalho, estão aqui na casa hoje, visitando a casa. Parabéns, Anderson, pela agora nova empreitada, que Deus te abençoe e ilumine seus caminhos, esteja à frente aqui. Lembrando, quando a gente entra aqui, meu amigo, a gente entra para poder servir o povo, fazer o melhor para essa população tão sofrida de Divinópolis. Então, que Deus ilumine o seu caminho. A gente está chegando no final do mandato, chegando no final com a cabeça erguida, tendo a certeza que erramos, mas acertamos muito mais do que erramos e fizemos o nosso melhor pela população de Divinópolis. Satisfação também ter você aqui, viu, Sadraque? Que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, e vamos junto aí fazendo o melhor para Divinópolis, porque é essa união de esforço que faz toda a diferença. Bom, eu queria falar aqui, né, a respeito de um tema que tem sido muito debatido no Brasil ultimamente, que é a nossa liberdade de expressão. E eles estão tentando frear a nossa liberdade de expressão, essa que é garantida na Constituição brasileira. Eles rasgam a Constituição, passam por cima. Mas por que eu estou falando da liberdade de expressão? Porque ela atinge os âmbitos federais, estaduais, mas eu quero falar aqui agora a respeito de um âmbito municipal, de uma pessoa que vem tentando calar a voz de um vereador eleito pelo povo. Não só de um vereador, como também do vereador da farmácia, que faço coro pelas palavras que ele falou aqui no início do seu pronunciamento. E vamos falar aqui por 3 vezes consecutivas, durante esse período curto que nós estamos aqui de 2 anos na Câmara, essa pessoa tentou calar a voz desse vereador aqui, ameaças, denúncias do Ministério Público. Quer dizer para todo mundo aqui, gente, o Ministério Público está aqui na rua São Paulo, lá da Câmara Municipal, você pode ir lá e denunciar o que você quiser. É direito seu ir lá e denunciar. Agora, se o Ministério Público, se o promotor, vai acatar a denúncia procedente ou não, aí já é outra coisa. Mas denunciar, você pode denunciar. Sabe por que eu estou falando disso? Logo no início da pandemia, eu sempre fui, sempre vou ter posicionamento da casa aqui, eu fui defensor daquela questão do tratamento precoce. O presidente do Conselho de Saúde foi lá no Ministério Público e me denunciou. Porque eu, como vereador, eu não poderia passar isso para a população. E sabe qual foi a resposta do promotor? Que como vereador a gente pode sim tentar promover políticas públicas para poder frear a pandemia. Enfim, tentou, foi arquivado. Novamente, pelo fechamento do comércio. Em março do ano passado, quando saiu aquela onda roxa do governo Zema, que tentaram fechar a cidade, e nós nos posicionamos contra. Sempre vou posicionar contra isso, gente. É incoerência. Até aproveitar e pegar um gancho aqui, falando a respeito do fechamento do comércio, o pessoal está recomendando, obrigando a volta de uso de máscaras em Belo Horizonte, mas já estão programando para o carnaval. É tanta hipocrisia que a gente não consegue entender, cara. Aí depois aglomera todo mundo, faz a festa, faz todo mundo lá o auê, e depois quem vai pagar o pato é o comerciante. Então, durante a onda roxa, eu fui aqui na tribuna várias vezes defender que o comerciante tem que ficar aberto. Quem tem um negócio, um empreendimento aberto, principalmente um micro e pequeno empreendedor, sabe as dificuldades que ele tem para poder manter aquilo aberto. Aluguel alto, tem que pagar funcionário, carga tributária excessiva, e aí vem o pessoal querer fechar. Eu falei, não vai fechar, tem que deixar aberto. Aí, mais uma vez, o nosso ilustríssimo presidente do Conselho de Saúde, que sempre quando eu falei que vou falar contra ele, porque ele usa o Conselho de Saúde para promoção política. Ele usa o Conselho de Saúde não para atender os anseios da população, mas por promoção política. Foi lá e me denunciou. Mais uma vez, improcedente.
A parte, vereador?
Sim, só um minutinho. Agora eu vou concluir e já te passo, vereador. E agora, para poder acabar de completar, na última terça-feira, que eu estou defendendo aqui com unhas e dentes, que o vereador Zé Braz também está defendendo, o vereador Israel e outros mais, o ICISMEP. Gente, não existe nada de novo debaixo do sol, a Bíblia fala assim. E se o ICISMEP está funcionando nas outras cidades, vou dar um exemplo igual a Pará de Minas, e Divinópolis está trazendo o ICISMEP para cá, por que o Arlon, que você está sentado em cima do projeto, tentando travar ele? Eu já falei, vocês podem gravar e me cobrar. 2024, o Arlon é candidato a vereador e quer trazer o crédito do ICISMEP para ele. É o jogo de ego, o jogo de poder. Ao invés de beneficiar o povo, colocar o projeto aqui, porque o regimento interno dessa casa fala que o plenário é soberano. Mas, gente, peraí. Nós estamos deixando o Conselho de Saúde ser mais soberano que os 17 vereadores que foram eleitos pelo povo? Isso é um absurdo. Agora ele foi lá e fez um boletim de ocorrência contra todos os vereadores, citando o meu nome e o nome do Israel. Ô, Arlon, faz boletim de ocorrência, planta bananeira, faz o que você quiser, vira de cabeça para baixo, mas você não vai me calar, porque você é politiqueiro, está fazendo politicagem, e eu não vou me amedrontar para você, meu amigo. Eu estou aqui para falar a verdade. A parte, vereador Neiburg.
Vereador, quero concordar com a sua fala e vou mais longe. Não é só o Cismeto, não. Eu estava lá também, eu até saí. O senhor está de parabéns porque é politiqueiro mesmo e quando cita os vereadores, eu estou no meio. Então, senhor Arlen, eu também não tenho medo do senhor, o senhor pode ficar à vontade. Só que o senhor está travando também. População da região sudeste, moradores do bairro Maria Helena, Mangabeiras, o posto de saúde do lado de lá. O senhor foi um que me falou e está travando os postos. O senhor está travando a abertura de posto de saúde onde vai desafogar a própria UPA. Porque o morador do Maria Helena Mangabeiras, em vez dele ir lá em cima no Nações ou no CSU, ele prefere correr ali na UPA que está mais perto. E o senhor está travando isso. O senhor está travando isso também. Então eu faço coro com o senhor, faço coro com os outros vereadores. O senhor tem que fazer o seu papel. E chega de mimimi, chega de politicagem. Deixa isso para 2024, que nós sabemos que o senhor vai vir ou vai apoiar alguém. Está todo mundo sabendo disso? O senhor tem que criar, eu acho que o senhor tem que criar mais atitude disso. Pôr esse tudo para funcionar. A gente aqui está do lado da população, mas não vai deixar vocês também fazer de bobo com a população. Isso é fazer de bobo. Porque, ah, que isso, aquilo outro, por que, que não está liberado ainda? Ah, porque tem que liberar o posto de saúde, não sei de onde. Espera aí, a região sudeste merece mais desafogamento dos dois postos de saúde. Muito obrigado pela sessão da palavra, o senhor pela parte da palavra, o senhor está de parabéns. É isso aí que a gente precisa, desse tipo de representante. Ainda bem que você vai representar nós no Legislativo, desse jeito aí não muda não, é isso aí.
Com certeza, Ney. Vamos para cima e eu acabo aqui concluindo dizendo, olha, você pode fazer o que você quiser, cara. Você não vai me calar. Eu vou para cima, vou mostrar o que está sendo feito aqui, o que o Israel falou é verdade. Você está sentado em cima do projeto, travando a cidade. Pessoas que estão na fila há mais de 3 anos, correndo o risco de perder a visão, você vai ser responsável por isso, porque você está querendo usar o crédito do projeto para se autopromover. Então, meu amigo, ó, não tenha medo, pode fazer o que você quiser, que eu vou continuar mostrando para toda a população de Divinópolis que, infelizmente, você usa o Conselho de Saúde para poder se promover.
A parte não, vereador.
Concedido.
O vereador Eduardo, a qual cumprimento aqui todos presentes nessa casa aqui, o Anderson, o Sadrak, grande parceiro, está nos prestigiando nessa tarde aqui, público acompanha em casa. Senhor presidente, eu queria aqui só usar a parte aqui do novo vereador e deputado eleito Eduardo Azevedo para falar da minha satisfação, né, que agora recebeu o nosso partido, o senador Cleitinho, né, que agora, além do alinhamento de ideias, e possamos também, no alinhamento partidário agora, trazer melhorias, não só para a nossa cidade, como na nossa região também, com o Eduardo Azevedo também, com o nosso prefeito, e agora o Cleitinho, que era um cara bom, a gente sempre falava que é uma referência na nossa cidade, agora ele será o nosso parceiro agora no Republicano, que é o nosso 10. Então, sim, Cleitinho, tem o nosso apoio, tem o nosso carinho, e conte com os vereadores sempre. Concedida, vereador.
Então é isso aí, gente. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for parlamentar agora a nível estadual também, pode ter certeza que eu não vou aceitar Conselho de Saúde, sindicato, quem for fazer politicagem, poder travar projeto para beneficiar o povo, não. Nós vamos falar a verdade, vamos para cima e chega de politicagem e vamos colocar a cidade para andar. Obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Parabéns, vereador, pelo seu pronunciamento. E passo agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Ademir Silva. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Boa tarde, vereador, e fica concedido.
Muito obrigado. Obrigado aqui aos, né, todos que nos assistem aqui de forma muito especial. Quero cumprimentar também, senhor presidente, aqueles que nos acompanham, assistem essa reunião de casa e aqueles também que estão aqui em plenário, caso aí do vereador recém-eleito, como é que vai tomar posse aqui nessa casa, né? Recém-eleito, não, né? No caso, né, será aqui vereador futuramente conosco, o Anderson e também Sadrak aí, grande liderança da nossa cidade. Senhor presidente, na tarde de hoje quero abordar aqui um assunto. Como todos sabem, está acontecendo uma sindicância administrativa na nossa cidade para investigar hoje 142 servidores suspeitos do descumprimento de uma carga horária de trabalho. Isso aí aconteceu entre os anos de 2015 e 2019, então já vou ressaltar, não foi dentro da atual gestão, mas fato é que pode estar acontecendo ainda. Por quê? Esperar uma determinação do Ministério Público, sendo que são pagas diversas pessoas, inclusive dentro da Secretaria de Administração. Temos aqui vários cargos, né, como o próprio cargo de coordenadoria pessoal, coordenadoria de administração da folha de pagamento, coordenadoria de várias, né, coisas lá, que pessoas que são os seus chefes e os próprios secretários de cada pasta, como hoje nós temos à frente a pasta da saúde com o secretário Alan Rodrigo. Isso aqui é para abrir uma reflexão, senhor presidente. Será que é sempre preciso do Ministério Público ficar intervindo no trabalho da Prefeitura de Divinópolis? Vem a questão, se não houvesse essa determinação do Ministério Público, continuaria então do jeito que está, senhor presidente? Com as pessoas trabalhando ao seu bel prazer, quando bem entenderem, com descumprimento de horário, chegando depois da hora, saindo antes, fazendo o horário por conta própria. São 142 servidores. E esse vereador aqui sempre sai em defesa dos servidores. Podem ter pessoas aí nesse bolo que realmente sejam honestas, pode ser a maioria,
pode ser algo aí que é só um problema administrativo, mas que não deixa de ser um problema. E que seus chefes, os respectivos responsáveis, por exemplo, pela pasta, aqui no caso, aqui na pasta da saúde, quem não deve não teme, mas a gente espera que realmente haja um desfecho para esse caso, seja feita uma sindicância coerente, justa, correta, mas sem perseguição. Onde esses inocentes não sejam punidos, senhor presidente. Se tiver inocente, que separe então essas pessoas que trabalharam honestamente e que não sejam punidas. Eu sou um vereador que sempre defendi o bom funcionamento da máquina pública e quando você, a partir do momento que você se valoriza o servidor público, você está valorizando o bom funcionamento da máquina. Mas que a verdade seja dita e que fique de exemplo também para a atual gestão. Se é um problema que estava acontecendo logo ali em 2019, pode ter se arrastado para 2020, para 2021 e, claro, ter entrado então nessa atual gestão, até porque são várias pastas e milhares de funcionários. Então a gente tem que realmente ficar de olho nisso e para que esse fato não venha se repetir. Inclusive também já foi rejeitada por vários servidores a assinatura do termo de ajustamento de conduta, que é um TAC. Eles se recusaram e apresentaram em suas defesas as alegações de que o cujo objetivo é refutar a ocorrência do descumprimento de cargo horário. Então, nós vamos aguardar aí o desfecho desse caso, mas essa casa também agora passa a acompanhar mais de perto, para que isso não volte a se repetir e não volte a ser notícia. Repito aqui, reitero, meu apoio aos servidores, aqueles que trabalham e fazem jus aos seus salários. E aqueles que estão vacilando, que estão ali pisando na bola e não estão cumprindo no mínimo com seus horários, senhor presidente, tem que ser penalizado. É o mínimo que se espera. Quero também dizer aqui, senhor presidente, o decreto que foi publicado de número 15.347/2022, publicado pela Prefeitura no Diário Oficial dos Municípios, por meio do texto, o município definiu a criação da Comissão Temática de Gerenciamento Estratégico. Esse texto diz que os membros da comissão instituída por esse decreto farão jus à percepção de gratificação correspondente a 15 UPFMD. Isso aí sabe quanto gira em quanto valor? R$ 1.400. R$ 1.400 de gratificação que eles vão receber. Tem gente que recebe aqui salário de quase R$ 15.000 por mês e vai receber R$ 1.400 de gratificação. Ô gente, tudo aos amigos do rei, nada ao resto. Aos amigos do rei tudo, inclusive os altos salários e a gratificação. Quero citar um exemplo aqui concreto, o caso do secretário Gabriel Vivas, que já recebe salário de secretário, todo mundo sabe, R$ 14.000, é público, não quero expor aqui o trabalho e não estou criticando o trabalho, um bom trabalho, inclusive, diga-se de passagem, que o secretário faz, mas que, cadê aquele corte de gastos? Cadê as economias que a administração tanto fala? Faz uma propaganda danada lá dos Corolla, vai assunto, entra assunto, sai assunto, fala de um aluguel de dois Corolinhas lá, que para a realidade do município não condiz em nada. Afinal de contas, para quem tem o teto de vidro ou não tem mais teto, afinal de contas, os 8 milhões de educação que sumiram, o que vai valer o que é um aluguel de dois carros? Dois carros sedãs aí, ó, qualquer um aí tem na rua. Dois sedãs. É, então fazem uma propaganda, uma mídia em cima de tudo, mas aqui, explica aqui para a população, ó, R$ 1.500 quase de gratificação para quem já recebe R$ 14.000 por mês, e não é só um não, vai além, o secretário de administração, Tiago Nunes, também vai receber, a coordenadora de administração na sua folha de pagamento, que já ganha quase salário de vereador, quase R$ 7.000 por mês, vai receber também. Tem o coordenadora do setor de protocolo, o coordenador, no caso, o cargo aqui que já acumula mais de R$ 4.000 por mês, vem gratificação também em cima do seu salário. Então, virou a terra das gratificações. A gestão tá boazinha. Papai Noel passou por lá. E toma aqui, toma ali, o saco tá cheio de dinheiro para distribuir. Né? Afinal de contas, R$ 1 bilhão em caixa, né? Tá realmente dando dinheiro adoidado para a turma, né? Tem dinheiro demais para a turma. Então nós temos que chegar a um consenso seguinte. O que está certo nisso? Está errado? É contra a lei? Pode ser que não, mas não é imoral. É legal, mas é imoral. A gente sempre volta nessa frase, né? Pois é, eu não acredito que seja alguém que já ganha R$ 14.000 por mês acumular uma gratificação numa gestão que fala que quer economizar, senhor presidente. Numa gestão que fala que está cortando gastos, está enxugando e tudo mais, eu não sei o quê.
dando gratificação para quem recebe 14 mil por mês. Isso é um absurdo. Vai essa casa aqui falar em aumento de salário. Vai essa casa aqui falar de uma revogação de um decreto. Vai essa casa aqui nomear um servidor a mais. Está na rua, está inclusive de vereador aqui dentro, que vai sair compartilhando e achando que está errado. Né? Muita gente vai falar, eu sou a favor sempre da economia, mas se economiza aqui, e o exemplo seja dado de cima para baixo, que é na prefeitura de Divinópolis, onde fica o montante maior. Eu quero fazer um cruzamento de dados aqui, senhor presidente, falar dos ACS, que existem rumores, inclusive, que eles terão a insalubridade cortada a partir do próximo pagamento. Os agentes comunitários de saúde que ralam, dão um duro danado, vão para a rua todos os dias, faça sol, faça chuva. Vocês ouviram falar aí que agente comunitário de saúde ganhou folga agora, nesses dias chuvosos? Que a prefeitura deu algum material? A prefeitura deu aquele plástico, a roupa, para eles andarem debaixo de sol e chuva? Deram não, mas gratificação para o secretário comissionado eles deram. Aliás, para um não, para vários, para os amigos do rei, para cargos de livre nomeação. Então, vai se implantando uma guerra, né, com as pessoas que de fato impactam na vida do cidadão divinopolitano, para onde a saúde precisa de melhorar lá na ponta. Mas não, destratam essas pessoas, a administração pública, a atual gestão, está pisoteando os funcionários do baixo clero, como eles mesmos chamam lá em cima, tá? Isso aí eu já ouvi, foi da boca de gente lá, que é de alta patente lá em cima. O baixo clero a gente vê depois, não tem problema não. Inclusive, aqui, em momento algum, esse vereador vem e tem intenção de vir para a tribuna sem dados, de cunho perseguidor, com comentários irrelevantes. Não, eu estou trazendo dados, dados que são concretos e estão acontecendo. Só nessa listinha que eu tenho aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Câmera, se quiser aqui, pode fechar, ó. Fechar aqui para mim. 10 aqui nessa lista, ó. 10 cargos aqui nessa lista que tiveram a gratificação. Entre eles, dois secretários que já ganham 14 mil. E estão tirando direitos de insalubridade de agente comunitário de saúde, que é constituído, é legal, é amparado por lei. Uma prefeitura que descumpre o tempo inteiro e faz mazelas com os secretários. E agora, aliás, com servidores que trabalham lá na ponta. Mas a mesma prefeitura, que, opa, peraí, agora é do meu interesse, né? Vamos chamar aqui, né? A turma do cafezinho, onde o dinheiro rola, né? A secretaria da fazenda. Vamos dar mais 1.500 para ele, que o menino está trabalhando muito, né? Está merecendo o nosso reconhecimento. Vamos tentar, vem cá, seu Gabriel. Vamos tomar um cafezinho. Ô, Thiaguinho, vem cá, ó, mais 1.500. Ô, gente, a gestão... Essa é uma das gestões aqui que eu já vi, que eu estou trabalhando aqui há dois mandatos, então estou no segundo. É a gestão do façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Falam uma coisa e fazem justamente outra. Falaram tanto de aumento de salário, bateram inclusive o prefeito, a turma dele, foi eleita em cima de bater em cima de salário de político, gente. Você já falou alguma vez, o prefeito já falou em redução de salário, Ademir? Alguma vez você já viu falando isso? O prefeito já falou? Não quero que reduza o dele, que faça bom uso, se ele trabalha, que ganhe. Mas peraí, cadê aquele discurso antes da campanha? Agora você está fazendo justamente o contrário, dando gratificação para secretário, cargo comissionado? Ô, gente, isso é indefensável. Fica à vontade aqui para explicar. Mas primeiro, façam um certo aí de dentro para cobrarem dos outros, né? O que adianta atravessar o país e ir lá em Colatina, no Espírito Santo, fazer foto lá com Meneghelli, né? E fazer o errado, fazer justamente o contrário aqui na sua cidade, tirar direito de funcionário que está na rua trabalhando debaixo de sol e de chuva, ganhando um salário de miséria, e ainda tirando direito desses caras que estão realmente aí, ó, lutando pela cidade, fazendo Divinópolis pontuar em cima no Ministério da Saúde para que mais recursos venham. É isso, é assim que vocês querem um bom funcionamento da máquina pública? Seus fanfarrões, seus moleques, vocês são uma piada para a nossa cidade, vocês são uma piada, o povo está vendo. Infelizmente não são todos que assistem aqui essa reunião, inclusive foi falado aqui também, senhor presidente, hoje, antes de terminar minha fala, de rádios, né? Olha, Lá na rádio que eu trabalho, dá espaço também para a Câmara. Inclusive, são vários vereadores que são convidados. Mas aquilo que é tema relevante. Até porque a rádio que eu trabalho lá, ela faz uso e não precisa do dinheiro nem da Câmara nem da Prefeitura para sobreviver. Diferente de outras aí. Quem ganha 22 mil, leva o que quer e tem que fazer isso mesmo. É o mínimo, dá espaço aos vereadores. É o que eu tinha na tarde hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. E passo agora ao último vereador inscrito, o vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, Ademir, que preside essa reunião ordinária, senhores vereadores, imprensa aqui na pessoa de Geraldo Passos, que acompanha ao vivo esta reunião ordinária, eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentar o líder comunitário Sadraque, e mais de uma forma muito especial, o futuro colega, que estará bem próximo, que vai estar aqui na minha frente, aqui a partir de 2 de fevereiro. A você, Anderson, que o seu nome, que já é respeitado, é conhecido, pela sua humildade, pela sua capacidade, pelo seu humanismo, que você seja bem-vindo. E que o Deus da Justiça te proteja nesse parlamento. Quero te deixar bem claro que eu sou o menor dos vereadores. Mas aquilo que você precisar de mim, conte com a minha lealdade, com a minha franqueza, e o nosso gabinete estará à sua disposição. Que Deus te abençoe. Senhor presidente, eu quero aqui dar uma notícia boa para os moradores do bairro Dr. Valquir. Tive hoje com o Luciano Lara, programando uma reunião agora, para o depois da primeira quinzena de janeiro, onde eu e o senhor prefeito vão estar no Dr. Valquir, que nós vamos criar uma saída do bairro Dr. Valquir, passando pela paralela do cemitério e pegando a rodovia. Porque já tem no projeto, na MG-050 que vem em Belo Horizonte, Dr. Valquir, deve ter um projeto que é a mais longo prazo. Então, os moradores do Dr. Valquir, na primeira quinzena, eu, o prefeito Gleidson, juntamente com os moradores liderados pelo Luciano, nós vamos começar esse projeto, com essa novela, e desta vez fazendo uma artéria para desafogar o direito de ir e vir dos moradores daquele honrado e querido bairro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive com o João Martins ontem, nós estivemos em frente de Campo Guarali, e o projeto da Copasa de adotar aquela área em frente ao Campo Guarali, que foi permutado, uma área justa, uma área que teve em cima de inveja. Teve audiência pública, teve denúncia, e ali agora nós vamos agora, com essa CPI que nós pedimos aí, nós vamos apurar alguns fatos, principalmente de moradores, que às vezes podem ter vindo com essa casa, e ter parentes aqui com essa casa, daqui a rua que está as pessoas, que foi invadida. Eu não tenho medo de vereador bravo não, só. Não adianta ficar bravo não. Nós vamos a fundo agora. Está na mão do presidente, e vamos descobrir, Geraldo. Nós trocamos quase 3 mil metros por 10, num área central, perto do Niterói, do Porto Velho, do Maria Helena e do centro, vereadores votaram contra, não vieram à audiência pública e denunciaram a gente. Mas isso não vai nos calar, não. Só vão a fundo nisso. Eu estou aguardando o presidente da Câmara, porque ele não pode. O presidente da Câmara pode muito? Pode, mas não pode tudo. O Prit está prendendo, o meu cheiro está na minha cadeira ainda. O que eu fiz, o Prit tem que fazer muito para comparar com meus dados estatísticos. Principalmente liberdade fundamental do plenário. Então essa CPI tem que ser instalada. Aí nós vamos convocar médicos. Ah, mas por que médico esse? Calma. Calma. Muita coisa acontecendo ali. De uma área daquela que é uma vergonha. Vai lá agora para vocês verem que é povo honrado do Porto Velho, que é povo trabalhador. Mas ontem, nós tivemos lá ontem, a Copasa já está num projeto, futuro deputado, de adotar aquela praça. E já vem sendo muito discutido e vai precisar da ajuda do senhor no momento certo. Nós vamos esperar até 2 de fevereiro, já tem um calendário. Mas aquelas aves de plantão, eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou vereador do Porto Velho, eu sou vereador de Divinópolis. Então esse ciúme que tem, ele tem que ser educado. João Martins esteve lá, já pegou o projeto, já levantou, e se Deus quiser, o prefeito Greitz, em 1º de junho de 2024, nós vamos inaugurar aquela obra para o povo de Divinópolis. Mas convocar uma audiência pública para ver qual que é o melhor projeto, não é por futrica, não. Não é por maldade, não. Não é por ódio, não. Não é por falta de debate e de competência, não. Tem gente que sempre gostou da vida pública, parece que gastou muito tempo, quase a vida toda, e com ódio. Não, aqui nós vamos fazer política com amor. Aqui nós vamos fazer política com capacidade, com racionalidade e respeitando até as lideranças locais daquelas pessoas. Então os moradores ali do Maria Helena, do Porto Velho, do Niterói, da área central, estão na expectativa. E aqui, vocês podem ter certeza, aquela área será uma área múltipla que nós vamos usar toda a razão humana para transformar aquela área, interligando a região do Niterói, ao Porto Velho e a área central. Tanto que o calçadão, já estou arrumando recurso para a ponte interagir ele na ponte da Viguerra, passando pela Praça que te desce, ligando pela Rua da Mineira, levando a JK. Não é com futrica anônima, não é com denúncia anônima, não. É com trabalho. É com trabalho. Então, nós estamos aguardando a Copasa, já mostrou, as conversas estão bem avançadas, até em questão de valores, em questão de projeto, e aquela área ali, se Deus quiser. Nós não temos pressa. Nós não temos pressa. Porto Velho vai fazer 77 anos agora. Toda vida foi aquilo. Nós esperamos mais um ano, Geraldo. Mas nós vamos usar a razão. O Corvo do Porfírio, fazer uma coisa bonita. A interligação ali por baixo. Eu vou fazer o que eu fiz no calçadão, que vai começar agora. Uma obra urbana de Divinópolis. Essa obra do calçadão, no bairro Porto Velho, interligando o Antônio Fonseca, o Esplanada, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho, Centro e Niterói, terá o mesmo impacto, Geraldo Passo, de que teve o Antônio Martins, que a 1º de junho terminava aqui no bairro Quebra-Mola e a Rua Goiás aqui na Polícia Civil. Nós interligarmos esses 5 bairros e pôr o povo para andar. Andar é vida. Morto não anda. Vai ser uma cor muito bonita. E eu estou doido para ver a cara de alguns de 1º de junho de 2024. Só se eu morrer, vou fazer com esses mesquinhos o mês que eu fiz a inauguração do projeto. Só se eu morrer. Você está achando isso? Quando você acorda, você não pode só. Você tenta acordar, benzer, rezar, trabalhar e você encontra ainda esse pau de espinho na sua vida que quer trabalhar. Mas, então, tivemos lá com o João, dia 2. Doutor Valquíria agora, prefeito, vai estar lá conosco lá. Vamos abrir uma artéria paralela ali, interligando o doutor Valquíria. Que povo honrado. É pensar grande, só. Eu não tenho tempo nem de gabinete de vereador aqui, tanto que eu trabalho. Mas tem uns que tem tempo. Tem tempo. Eu queria que, só fazer uma análise, constitucional, o salário do prefeito, o salário de vice-prefeito e o salário de secretários, quem decide é a Câmara. Se a Câmara falar que o salário do prefeito é 2 salários mínimos, não pode ter um indexador de 2 salários mínimos, mas por R$ 3.500 é R$ 3.500. o artigo 29. Então, por exemplo, o salário de vereador de Divinópolis hoje, muita gente, às vezes, foi a Câmara que fez. Não foi ninguém de lá da rua que veio aqui, não. Foi um populismo de oitava categoria. O que é populismo? Populismo tanto da esquerda, da direita, isso é nojento, né? Político, você tem que usar a razão, poxa. Então, essa questão de salário, que fique bem claro. Artigo 29 da Constituição. Se a Câmara achar, então, se o senhor prefeito ganha 4x, é porque a Câmara autorizou. Se o prefeito virar a ganhar 1x, é porque a Câmara vai autorizar. O senhor prefeito não faz salário. A verdade sempre vence.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e convido os vereadores para a gente passar para a próxima parte dos trabalhos, segunda parte dos trabalhos.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador.
Preciso fazer só uma retificação aqui. Nós acabamos de falar aqui, trazer uma informação dos dois secretários. Estou sendo informado aqui pelo assessor especial de governo que os dois não constam, mas o restante da lista toda que eu citei consta aí nesse aumento, tá? Das gratificações. Então, portanto, só para não cometermos aqui injustiças e faço aqui depois os próximos pronunciamentos. Porém, não retiro aqui o que eu disse sobre os demais. Segundo informações do governo, são dois secretários que não recebem, o restante recebe, tá? Nessa lista aqui que eu passei dos 10 nomes. As gratificações que vão ultrapassar aí os R$ 1.400. Obrigado.
Solicito do novo secretário, passando para a segunda parte de trabalhos, solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura do projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 91 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.252.000. Autor, Gleidson Azevedo. Quórum para votação, maioria simples.
Aqui apareceu aqui. Está errado.
De 28 de 2022 ao projeto de lei ordinária EM091. Comissão de Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação. Parecer número 522 de 2022. Comissão de Fiscalização Financeira. Vai, irmão. Parecer número 529 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 528 de 2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM091 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal da Fazenda e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, um crédito adicional de R$ 1.252.000. Autoria, Executivo Municipal, Cora Potação, maioria simples, em discussão. Palavra livre do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esse crédito adicional suplementar, senhor presidente, no montante de R$ 1.252, ele vai ser classificado em quatro contas. R$ 787 mil para obrigações tributárias, R$ 78 mil para obras de instalação e R$ 277 mil para obras e R$ 110 para a fonte 100 de obras de instalação. Então é um dinheiro que está precisando suplementar para terminar o referente exercício, onde nós contamos com a aprovação de todos os nossos pares.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM091 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda e na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas um crédito adicional de R$ 1.252.000. Solicito do nobre secretário a leitura do próximo projeto. Nós vamos votar as duas inclusões em bloco. A discussão vai ser feita em bloco e a votação, vota uma e depois vota a outra no painel eletrônico. Então, por favor, fazer a leitura das duas inclusões.
Senhor presidente, existe duas inclusões na ordem do dia. Inclusão no PL 079/2022. Inclusão na ordem do dia. Autoriza o Poder Executivo a otorgar o uso do imóvel público que especifica. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM079/2022, que autoriza o Executivo a otorgar o imóvel público que especifica. Inclusão da ordem do dia ao projeto de lei de número 090/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Nobres, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.600.000.
Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei AM090, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto da Previdência dos Servidores do município de Divinópolis um crédito adicional de R$ 9.600.000. E também o projeto de lei AM079, que autoriza o Poder Executivo a otorgar o uso do imóvel público que especifica. Duas inclusões, 079 e 090, em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, como eu sempre falei que o senhor é um líder, né? É um presidente honrado, portanto, que está aí na segunda legislatura, vai entrar para a história de Divinópolis. Se não fosse o senhor, esse projeto não votaria hoje. O senhor chamou as comissões, pediu o parecer, que a gente votasse. Tem gente que não entendeu que a eleição da mesa acabou ainda não. Fica buscando, chorando que picuinha. Porque o governo não tem lido nessa casa. Para assinar o parecer foi procurado. Para assinar a inclusão, não. Cadê o lido do governo? Que picuinha é essa? Terá meu voto favorável.
Em votação, a inclusão na ordem do dia do projeto EM-079. Primeiro. Em votação, a inclusão do EM-079. No tablet. Aberto. Diego, posicione no seu lugar que você vai votar novamente. Encerrada a votação da inclusão na hora do dia do AM-079. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a inclusão do PL AM-079. Em votação, a inclusão do PL AM-090 de 2022. Leve Jarbas, votação.
Vai lá, chorar, Bruno. Chorar.
Vota pra nós, vereador. Mas vota a inclusão primeiro, senhor. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis a inclusão do PL EM-090 de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica. O imóvel público municipal que compõe da Praça de Esportes, localizada na Rua Coronel Janotino 60, Centro, Divinópolis, recebido por doação do Estado de Minas Gerais. Autor, Gleidson Azevedo. Parecer número 562 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 527 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM-079 de 2022. Que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público, que especifica o imóvel público municipal que acompanha a Praça de Esportes, localizada na Coronel João Notini, número 60, no centro de Divinópolis, recebido como doação do Estado de Minas Gerais. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, esse DTC, ele foi criado com Divinópolis. E eu lembro o tanto de atleta que por ali passou, o tanto de pessoas que aprenderam essa prática virtuosa que é o esporte. E nós temos dois vereadores aqui nessa casa, que eles têm uma identidade mais próxima ao esporte. Nós sabemos que é o vereador Roger, o vereador Wesley e o vereador Ney. O Ney, ele pediu, então ele é também. Vai chegar aqui. Deixa eu falar.
Deixa eu falar, ô presidente, isso aqui se tem pessoas, por exemplo, do jeito que a bola vem aqui, ela vai ser julgada. Se for para acelerar, não encapota, se for, do jeito que chegar. Mas aqui nós temos um carinho muito grande pelo vereador Ney Burger, que nós sabemos a identidade cultural e histórica que o Ney Burger tem com o futebol amador. Né, o Ney, às vezes, você não tem muita prática com o futebol profissional, mas o amador, o Ney, é muito respeitado. E eu, como líder do governo, esse tem liderança que está trazendo ciúme, e traz ciúme a quem não tem, quem não vai ser, quem não é convidado e quem não tem competência. Então, quando você pega essas questões, eu procurei o Ney e conversei com o Ney. Falei, Ney, tivemos uma conversa, o prefeito está com essa proposição, eu falei, Edson, eu já estou sabendo, e eu estou trabalhando para isso aí. Então, eu acho que todos teve seu trabalho, todos têm seu mérito, mas aqui eu queria registrar, senhor presidente, é o trabalho do vereador Roger, do vereador Neiburg e do vereador Wesley com esportes. E com toda certeza, senhor presidente, num futuro bem próximo, quando a gente passar ali perto, quando a gente passar ali bem próximo, senhor presidente, e a gente vê aquelas portas abertas, a gente vê sorriso, a gente vê palma, a gente vê torção, emoção, a gente vê as luzes acesas, nós vamos ver o faça ser a vida. Não, então o prefeito Gleitz, ele está enxergando além da ponte do gafanhoto, está com uma visão macro e com toda certeza. Um espaço que é no mínimo criticado, indiferente, ele voltará a estar suas portas abertas. Então, senhor presidente, quero agradecer a inclusão de todos aqueles que se encontravam aqui, e com toda certeza, esse projeto será muito bom para Divinópolis.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia, na sequência, Neiburg.
Senhor presidente, só um cumprimento aqui. Eu fui convidado, só não fui porque eu não quis. Quero parabenizar por esse projeto aqui, que é a última vez que o DTC foi usado 100%, senhor presidente, foi quando o senhor, que além de presidente, hoje também é um líder, usou, só foi usar com o seu secretário de esporte. Então hoje eu tenho o prazer de votar esse projeto aqui e informar para a população de Divinópolis que a última vez que o DTC foi utilizado 100%, porque esse nobre vereador aqui, esse grande líder aqui, foi secretário de esporte. Então tem o nosso voto favorável.
Palavra.
Obrigado, vereador, pela consideração. Nossa passagem pela Secretaria de Esporte em 2016.
Palavra.
Com a palavra, vereador Neiburg.
Nobres colegas, caros vereadores, com a licença do líder do governo, gostaria de pedir a todos o voto favorável nesse projeto, pois será uma importância enorme para a nossa população, em especial para o amante do esporte. Esse projeto concede o direito de uso do DTC, um importante espaço público de nossa cidade que infelizmente está abandonado há anos. Através de um chamamento público, a UENG mostrou interesse em revitalizar o espaço, para estar ali uma extensão de seus cursos e realizar vários atendimentos à população. Chamo a atenção, inclusive, para o que está nos itens 2 e 3 do artigo 2º. A concessão de uso desta lei tem finalidade possibilitar, no item 2, a oferta de cursos e atividades gratuitas pela concessionária relacionados aos eixos educacionais permitentes à sua área de atuação, abrangendo ações de interesse social e universal e bem da coletividade. No item 3, a realização dos projetos sociais e científicos, especialmente no âmbito do esporte, lazer, entretenimento, educação e práticas saudáveis, promovidas pela concessionária. No artigo 3º, o projeto ainda diz, artigo 3º, em contrapartida, a ascensão de uso a que trata a lei, além dos encargos permanentes destacados no artigo 2, caberá à concessionária, mediante emprego de recursos financeiros próprios, executar obras e serviços de recuperação, melhorias e revitalização da praça de esporte
e toda a sua estrutura, zelando por sua manutenção e bom estado e regular funcionamento. Caros colegas, o verdadeiro marco da cidade agora é esse. Eu quero parabenizar mais uma vez o executivo, parabenizar o nosso líder do governo, né, que fez essa correria hoje para a gente assinar essa inclusão. Nós estamos aí para isso, nós estamos aí para voltar ao que era antes. Aquelas pessoas, quem tem 40 anos de idade, lembra que o DTC era um clube que todo mundo queria estar. Todo mundo queria estar lá dentro do centro da cidade. E há muito tempo ele ficou abandonado. Pôs as palavras do Israel, que em 2016 nosso presidente era o secretário de esporte, fez aquilo funcionar, mas parou também. Mas parou, depois disso ficou parado, funcionou pouco. Parabéns pelo o presidente que era secretário, mas funcionou pouco. Agora não. Eu acredito muito que a gente votando esse projeto aí vai ser um sucesso, mas um grande sucesso e um marco para a história de Vinópolis. E não só o Ney e o Roger Viegas, que é do esporte, mas todos os vereadores que aqui estão presentes, e eu tenho certeza que vão votar favorável a esse projeto, juntamente com o prefeito, juntamente com o Wesley, que é o novo secretário de esporte, nós vamos entrar para a história. Então eu peço voto favorável aos nobres colegas.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Flávio Mar, na sequência, Diego Espino, depois Wesley Jarbas.
Senhor presidente, senhores vereadores, e agora a gente na discussão desse projeto aqui, me fez recordar a minha campanha. Novamente, quando eu fui para a rua e falei daquilo que existia em Divinópolis, mas não existia. Ué, Flávio, mas como assim existia, mas não existia? Existia por um tempo, existiu, depois passou a não existir mais. E aí eu queria falar aqui, por exemplo, da Praça do Santuário, que era o cartão postal de Divinópolis e estava abandonado. A gente conseguiu revitalizar e entregar de volta para as famílias. Aí eu quero falar do restaurante popular. E aí eu quero enaltecer aqui a vereadora Ana Paula do Quintino, que está batalhando muito para pôr aquilo para poder voltar a funcionar. Aí, e outra coisa que eu falei também na campanha, que existia, mas não existia, era o DTC. E hoje, nessa tarde, hoje, a gente vai fazer o DTC voltar a oxigenar, voltar a existir. Como foi dito aqui, eu que tenho 35 anos de idade, né, lembro ainda do Joia, do Gengue, da Copa Manejo, de todos aqueles torneios que envolvia não só o DTC, mas o polo esportivo. Isso ao longo do tempo foi se acabando. E a gente traz agora essa vontade de querer resgatar tudo isso. E como é que a gente resgata? É resgatando o local, o ambiente, aonde que acontece. Né? Então, a gente hoje poder votar esse projeto aqui, onde que a gente vai tá entregando o DTC para o ENG poder administrar, eu tenho certeza que lá vai ser fruto de grandes melhorias e quem ganha com isso é Divinópolis. É claro que a faculdade ganha, a ENG ganha, mas principalmente a nossa cidade ganha, por ver um patrimônio daquele lá no centro da cidade, um patrimônio gigantesco, né, que por muito tempo foi dito como a maior piscina. Né, na minha época de criança todo mundo falava, o DTC tem a maior piscina, ainda é, né, senhor presidente? Tem a maior piscina de Divinópolis. E estava parado, mais de 3 metros de altura. Então hoje a gente poder voltar esse projeto é um presente para Divinópolis, porque a gente vai ajudar, a gente está ajudando a resgatar o DTC e poder entregar ele para as famílias, para o esporte, enfim, para toda Divinópolis. Então por isso terá aí o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra de Diego Espino, na sequência o Wesley Jarbas.
É aquele projeto que a gente fica feliz de votar. No meu primeiro mês como vereador, eu tive um voo de drone em cima do DTC. Eu estava na época com o Juninho, da Mãezinha Café, como chefe de gabinete do meu pleito. E eu fico muito feliz de saber, porque eu mandei um ofício perguntando sobre as cores da piscina e também foi me relatado que as cores eram normais, verde, porém estavam sendo tratadas. A gente veio lutando junto com toda a Câmara Municipal, junto com o Executivo, e é muito feliz para Divinópolis saber que esse patrimônio histórico será devolvido à população.
Com a palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor
senhor presidente, vereadores, nessa tarde de hoje, qual o cumprimento do Carlos, meu grande parceiro da CETRANS. Senhor presidente, esse clube eu posso falar com propriedade que eu conheci-lo. Se eu não me engano, a piscina até tem 5 metros de profundidade. Trabalhei naquela quadra de tênis, na época o professor de tênis, o Lincoln, né, qual era um gandula, era o catador de bolinha, qual aprendi esse esporte do tênis. Muitas pessoas não sabem, né, eu fiz o tênis, qual eu sei um pouquinho ainda. Mas assim, um projeto importante que o executivo colocou para essa votação, o Ney sempre defende a bandeira do esporte, né, assim como o Roger sempre fala também. E a gente está aqui, gente, para desburocratizar. Assim como os projetos interessantes do presidente da casa, do Adote Bem Público, bem fazendo a diferença, quero até mencionar aqui, né, a pracinha lá da Mato Grosso, onde estive com o deputado eleito Eduardo Azevedo, a gente conseguiu adoção, várias praças no 21 de abril, é mais um projeto que está entrando para a história da nossa cidade, onde vários locais como esse que eram abandonados e agora as coisas estão funcionando. É que eu sempre falo, acelera, Divinópolis.
Palavra, Demir Silva.
Senhor presidente, eu até assinei a inclusão desse projeto, mas surgiu algumas dúvidas aqui agora. Eu gostaria que o líder ou algum dos vereadores que conhece o projeto pudesse me ajudar solucionando essas dúvidas. Senão, eu vou pedir uma vista até a próxima reunião. Nada contra o projeto, que é um bem que está largado aqui na nossa cidade e que merece e deve ter alguém para tomar conta dele. Se a gente não tem capacidade, na prefeitura a gente não tem capacidade, a gente deve deixar alguém tomar conta. Se não for os munícipes divinopolitanos, que sejam os estudantes da UENG. Mas eu gostaria de saber qual que é o prazo para eles começarem a funcionar. E segundo, tem um projeto para se fazer? E eu também pergunto qual que é o valor do investimento que a UENG vai fazer lá.
Em discussão?
Fala, senhor presidente.
Você vai só pedir a vista ou não? Você quer ser contemplado?
Se eu for contemplado, eu não vou pedir vista.
Em discussão, palavra Edson Souza, líder do governo.
Senhor presidente, o que tem nesse projeto? O que tem nesse projeto é um resgate de algo que está servindo de crítica. O vereador Diego Espino foi muito honesto. O ano retrasado, nós vimos circular aí em toda a mídia municipal uma questão de um poço de dengue. Que lá está julgado. Que lá teve gente envolvendo com plano de saúde, com outdoor alugado, teve denúncia. Agora, o projeto, eu acho que o projeto aqui é para ceder. É o comodato. As questões vão ser acertadas no termo de ajustamento. Aqui está falando de segurança, está falando de patrimônio, nem o projeto fala qual os seus valores, o tempo. É lógico, vai ter um contrato. Nós estamos dando permissão, uma autorização do executivo fazer. Agora, dela a realidade está lá, vereador Demir, eu acredito que a educação e o esporte são coisas familiares que andam junto. Eu acredito que vai ser, dentro do próprio projeto fala, toda a estrutura voltada à educação e à parte social. Mas essa pergunta que o senhor faz, ela é muito justa. Ela não tem a questão temporal e não tem a questão de valores. Quanto a UENG vai investir lá? O que tem de investir? O que tem de adaptar? Tem que mudar a iluminação? Vai ter um gramado sintético? Vai ter um gramado menor? Isso nós não sabemos. Nem o projeto também não sabe. Então, o que vai ter nisso é no segundo momento que a gente dá autorização desse convênio, a UENG vai ver, vamos supor que a prefeitura quer ali 1 milhão, e a UENG, por exemplo, quer investir 200 mil. Então, acho que vai ter um equilíbrio, é um contrato onde tem que ser bom para os dois. Sua pergunta é perspicaz, tem fundamento, mas uma coisa, Demir, nós não podemos. Se você achar que tem que pedir vista, ficar em dúvida, se você não tem essa segurança, eu vou votar favorável ao seu pedido de vista. Mas deixa eu falar, aquela porta está fechada só. Aquilo ali está virando práticas. E aqui no projeto tem uma coisa interessante, que a segurança do patrimônio ficará a cargo da UENG. A cargo da UENG. Mas então essa questão aí, por exemplo, sua é justa. Isso é no momento segundo. Quando tiver a lei autorizativa, aí sim. vão sentar ambos os lados e ver o que vai ser melhor. Se a prefeitura quiser um projeto ali, por exemplo, a de Eterno também, eu acredito que a UENG não vai fazer. Se a prefeitura quiser, por exemplo, só um ano, dois anos, eu acredito que eles não vão investir um dinheiro para pouco tempo. Então, acho que tem uma visão mercadológica, uma visão de imagem, uma visão social de ambos os lados, que eu acho que isso é no momento seguinte é que vai ser discutido.
Tá? Palavra é a do Ademir.
Vereador, eu concordo com o senhor, mas eu gostaria de pedir vista até a próxima reunião para que eu pudesse entrar em contato com o UENG ou então com o secretário para que ele a gente tem visto aí adotes bem públicos aí, muito bem adotados. Muito bem. Como todo mundo está me colocando na oposição, a gente tem visto aí adote bem público, muito bem adotado. Mas tem uns aí que a pessoa vai lá e passa uma tinta lá na...
Um cal
lá na praça lá... Pronto, vai lá e coloca uma placa de 10 metros lá na coisa. Então, eu gostaria de pedir vista até a próxima reunião para que eu possa entrar em contato.
Palavra, presidente.
Em discussão, pedido de vista do vereador Ademir Silva, falava Roger Viegas.
Senhor presidente, para deixar o vereador Ademir mais à vontade, acredito que seja muito pertinente, sim, o pedido de vista deles, né, apesar de se for até a próxima reunião, acredito até que da forma que eu pude, né, na minha comissão que faz parte, fui procurado aí pelo vereador Edson Souza, na liderança, sempre está empenhado nos projetos do governo, e isso há de reconhecer o trabalho que o vereador Edson Souza faz nos bastidores. Fala pouco, às vezes, aqui em plenário, mas age muito aí nos bastidores e a gente não pode tirar o mérito dele. Mérito também do vereador Neiburger, que tem articulado aí de forma insistente junto à Secretaria de Esportes, né, junto lá ao Wesley, para que esse projeto seja tão logo implementado. Então a gente sabe também dar valor nisso. Fato é que também tem que ser ratificado por vereador Ademir Silva, né? Apesar aí acho que esses prazos começam a ser discutidos após a passagem ali, a reversão. Não sei se o Edson Souza falou disso, eu estava aqui no telefone, recebi um outro projeto aqui, comecei a ler, até peço desculpas aqui, mas acredito que nós tenhamos que aproveitar ainda esse final de ano, porque a coisa começa a desacelerar, né? O período ali natalino, principalmente. Então até a próxima reunião, acho pertinente para o vereador ser respondido, e que não possa deixar aqui de parabenizar também a reitoria da UENG. Fato é que, seja o dinheiro que for que a UENG for entrar lá, vai melhorar o poliesportivo. Seja com 100, seja com 200, seja com só 50 mil, porque a prefeitura a gente sabe que não vai ter esse dinheiro e nem interesse de revitalizar por si só aquele local. Então, toda parceria é bem-vinda. Se esse é o foco da gestão, buscar esses parceiros para que o problema seja resolvido, eu sou a favor do problema ser resolvido quanto antes, ainda mais se tratando de um local importante como aquele. Parabéns, Neiburger, Edson Souza na liderança, e esse vereador aqui, em momento algum, né, quis travar o projeto, muito pelo contrário, acelerar a aprovação do mesmo. Terá meu voto favorável quando, de fato, será votado aqui, for ser votado aqui no nosso plenário.
Palavra, presidente.
Em discussão, pedido de vista do vereador Ademir Silva, palavra Edson Souza, sequência Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, o artigo 9 dessa lei é muito claro. Ele é muito claro, o artigo 9. Né? Mas eu acho que se o vereador Ademir tem dúvida, um espaço que está lá 15 anos ou mais, indiferente, não é 24 horas que vai trabalhar, porque isso não é um ponto cirúrgico. Né? Vai ter que sentar, o artigo 9 é bem claro, eles vão ter que sentar, e a partir do artigo 9 é que nós vamos evoluir esse plano financeiro, fiscal, estratégico, tudo. Então, senhor presidente, como eu vejo que esse projeto não traz prejuízo para Divinópolis, um pedido de vista até a próxima sessão, já que o Ademir quer conversar, ele falou uma coisa muito interessante que o Ademir. E aqui nós temos que curvar pela inteligência do Ademir. Porque o Eng não fala no projeto. Quem fala no projeto é o executivo. E o Ademir pediu vista para conversar com o Eng. Isso eu acho bonito. Então, por exemplo, porque o Eng não tem diferença de passar outorga. É um outorga que nós estamos fazendo. Então, as pessoas confundir, adote o bem público, não é isso não. O prefeito está fazendo outorga. O artigo 9 é claro. Mas como o Demir quer conversar com o Eng, para ver o lado do Eng, do que é o que poderá ser, eu voto favorável ao pedido de vista do Demir até a próxima sessão.
Pedido de vista, vereador Israel da Farmácia.
Então, presidente, eu quero parabenizar o Eng pela iniciativa, né? O DTC merece ser recuperado, é um patrimônio histórico. Galileu, Palmério, né? Do Palmério, Eide do Galileu que passou por lá. Então o DTC tem uma história. Então eu vou acompanhar o pedido de vista do nosso amigo Ademir, porque o líder do governo não estudou o projeto, não soube explicar. O líder do governo não une com vereadores para explicar o projeto, não, hein? Tá igual você chegar no médico com apendicite e falar, não, isso é dor de dente, toma um buscopan, cai para casa e mora. Então sou favorável ao pedido de vista, Ademir.
Com a quiescência do ator, fica catado o pedido de vista do vereador Ademir Silva até a próxima reunião. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal número 90 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.600.000. Autor, prefeito Gleidson Azevedo. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 537/2022, Comissão de Justiça e Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 538/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal EM 090 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis um crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.600.000. Em discussão. Palavra, vereador, líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, um projeto de lei, quando ele chega nessa casa, depois que o vereador Zebras lê, ele se torna público. Ou é incompetência, ou é pirraça, ou é pessoa doente. O líder do governo, ele não tem que explicar o projeto, ele tem que defender o projeto. O projeto se torna público assim que um projeto é livre. Esse projeto que nós estamos tendo na temática agora discutindo, ele foi protocolado dia 8. Então, as pessoas, eu acredito que a sociedade civil elegeu 17 vereadores para estudar esse projeto. Eu não sou de ler projeto, eu sou de estudar. Agora, eu não dou conta de enxergar aquilo que eu não vejo. Eu não dou conta de enxergar. Então, quando esse projeto chega na casa, a gente quer acreditar que as pessoas estão com sua cabeça aqui, destinada à vida pública. Igual esse projeto da Diviprev, que o senhor me procurou hoje, e eu entrei em contato com o Guinaldo e pedindo um carinho. Porque às vezes, você ser líder do governo, te traz ciúme. É aquilo que o vereador Roger falou. O lugar que você vem trabalhar. E não tem jeito de você correr hoje tanto dentro de um projeto mediante a fiscalização da Branca. A gente sabe de que a Branca é. Essa mesma diretora instalou o protocolo automático. Se né, na hora que escanear não for, não tem jeito de incluir. E eu vou usar a prática como líder, na hora que tiver a nona assinatura, a nona, eu vou protocolar. Não vou discriminar ninguém, mas eu vou protocolar. Agora, eu ler projeto, estudar projeto, eu vou debater projeto. As pessoas têm que ter a competência. O capitalismo e a política liberal falo que quem não tem competência não se estabeleça. Essa é a máxima da liberdade. Mas esse projeto, senhor presidente, ele é simplesmente por uma conta para pagar na rubrica dos aposentados, dos ativos. Quando o senhor me pediu ali hoje, em particular, e agilizar, é para pagar a folha. Não é fazer nada, é porque não tem. Então é para pagar o 13º, como nós todos pagamos. Então quando as pessoas pegam, e pegam o projeto, a conta especificada, ela tem que ter um vínculo. E essa conta é específica para isso. Especificamente para isso. A DIVPREV não tem nenhuma política, a não ser uma política previdenciária, vereador Demir. Ela não tem nenhuma, a não ser ter uma política de orçamento e uma política fiscal. Então, eu acho que é um projeto justo e, com toda certeza, com o apoio do presidente e das comissões temáticas, nós votaremos para que possa dar uma segurança econômica aos pessoas.
Palavra, gente.
Palavra, senhor presidente. Em discussão...
Senhor presidente, terminei.
Ah, desculpa.
Terminei, senhor presidente. Que briga. É brincadeira, poxa.
Em palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia, sequência Neiburg.
Senhor presidente, se os servidores, os aposentados da DIVPREV, vai receber semana que vem, tem que agradecer ao senhor, que além de presidente da Câmara Municipal, o senhor foi um autêntico líder do governo. Era ontem meia-noite, só me ligando, falando que esse projeto tinha que vir votação hoje, cobrando os pareceres. A Carol trabalhou hoje, chegou, fez o parecer, deixou tudo pronto para as comissões temáticas assinar. Israel, Flávio Marra, Caboja, né, todo mundo, todos os pessoal das comissões temáticas assinaram. Mas se não fosse o senhor, os aposentados de Jupéter não recebiam semana que vem. E quando lida o governo, chama um vereador de competente, mas ele não deu conta de informar o conteúdo do projeto. Então o vereador não é incompetente. Incompetente é o líder do governo, que não soube explicar o certo que vai ser feito. Terá nosso voto.
Respeito,
terá nosso voto favorável.
Calma.
Respeite ao ser mentiroso.
Vereador Edson Souza.
Voto, isso é covarde.
Vereador Edson Souza.
Covarde.
Vereador Edson Souza.
Denunciou os outros ministérios públicos, mas foi covarde.
Vereador Edson Souza.
Você que é covarde, senhor.
Vereador
não fui eu. Covarde, covarde.
Não fui eu. Vereador Edson. Corta o microfone dos dois, Afonso. Afonso? Vereadores, respeitem uns aos outros. Vereadores. Em discussão, a palavra é a dona Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, Tiago, era isso aí que eu pedi, ué. Só isso aí, mais nada. Suplementação, crédito adicional, vim separado. Nós sabemos o que, é que nós vamos votar. Vim separado. Você imagina, vem 9 milhões de DIVPREV, aí enfia mais 1 milhão para não sei o quê, mais 2 milhões para outra secretaria. Aí vem bagunçado. Por isso que eu assinei essa inclusão hoje. Vem separado, explicado. Vai ter o nosso voto favorável, que seja assim daqui para frente. Uma inclusão, ou pode ser crédito adicional, mas que seja separado. Nosso voto vai ser favorável, porque está bem explicado.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal EM090 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto da Previdência um crédito adicional suplementar de R$ 9.600.000. Reais. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o senhor Jair Cará, sogro do vereador Hilton de Aguiar.
Falar, senhor presidente, como líder do governo.
Como líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o artigo 59 do regimento interno, ele é muito claro. Eu fui convidado para ser o líder do governo. Eu não pedi para ser o líder do governo. Eu posso ser candidato a prefeito? Posso. Eu posso ser candidato a vice? Não. Vice eu tenho que ser convidado. Eu tenho sido atacado de uma forma para atingir minha família, de uma forma leviana nessa casa. Eu quero, senhor presidente, a partir de hoje, que o senhor cumpra o regimento e o princípio do costume nessa casa. Toda inclusão do executivo é o líder que faz. Sempre foi assim. Não é pessoas tentando fazer para dividir facilidade, negociar dificuldade. Então eu queria pedir, assim, mais coerência. Eu não costumo levar nada para o campo pessoal. Mas, ai daquele que tentar mexer com a única coisa que eu tenho, que é meu nome. E quero pedir ao senhor, senhor presidente, que tenha uma CPI instalada aí, que nomeie ela, para que possamos ir a fundo num ato que eu e o prefeito foi acusado. Eu e o prefeito foi acusado no Ministério Público. Está lá a denúncia. Então eu queria que o senhor nomeasse a CPI para que a gente pudesse ir a fundo para buscar e desmascarar Santos com outras roupas.
Minuto de silêncio. Em nome de Deus, declaro encerrada a 76ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.